com o Jesse Eisenberg, o menino Zuckerberg, e com a Claire Danes. Pô, é muito foda essa série. É curtinha, são 8 episódios. É série fechada. Puta, eu não queria dar muito spoiler, mas é muito boa. É um cara que acabou de se divorciar e ele cai na vida do aplicativo. É o menino principal. E vai relatando o relacionamento dele com a Claire Danes e como que eles se divorciaram. E de repente, do nada, ela desaparece no final do piloto. E aí vai
girando todo mundo. Caralho,
muito foda. Muito foda.
Não, não posso assistir isso, não. Tá dando gatilho.
Aonde que passa?
Gatilho.
O André, você separou, cara?
Não, pois é. Na verdade, eu sou o Jesse Eisenberg esse tempo todo.
Mas eu lembrei muito de você, cara.
Deixa eu gravar, hein, gente. Peraí.
É novidade que o André separou.
Chamou na xixa, mané.
Mas o Máximo, eu lembrei de você, cara. Lembrei de você, porque é muito, muito isso. O cara tem 40 e pouquinhos anos e tá caindo nessa vida de loucura de aplicativo,
Olha.
Né?
Olha!
E uma reflexão muito profunda, assim, de tipo, como é que é a cabeça de um cara que tava num relacionamento desde jovem, acho que 20 anos de casado, sei lá, e então, do nada cai nessa loucura. Muito, bem legal.
Vamos mudar de assunto, que eu tô sentindo. Tô sentindo o André ficando meio daqui.
Já estou tenso, né?
Tá, não, é isso. Eu não vou ficar muito hoje não, gente. Eu só vim aqui pra ver se tá tudo bem.
Só pra causar gatilho.
Pra
estrela brilhar, porra. Aí. Pra estrela brilhar.
Aí, sim.
Caralho, Léo.
Caralho, o Léo ficou sentido mesmo, né?
Ficou.
Não, agora ficou. Tem que perturbar o menino até não poder mais, né?
Tá bom, desculpa eu não consegui terminar uma frase e ficar indignado.
Porra, é o MDM, cara. Ninguém termina uma frase, caralho.
Tá aparecendo pra vocês que tá gravando ou não?
Sim.
Ah, então tá.
Não, você tá proibida de sair agora, Adriana.
Oxi, ferrou. Verdade. Opa.
Alô.
Toma mais café.
O Léo foi lá no Twitter pra reclamar.
Ué, eu falei que eu ia falar não mesmo, mané.
Ele ferrou a
arte. Eu não acredito na minha palavra.
Caramba. Pô, vocês estão me ouvindo melhor agora?
Sim,
tem outra pessoa que vai sentir, hein? Tem outra pessoa que vai sentir o estrelato indo embora, que vai ser triste. Prepara, Eric.
Ih, jogou indireto, hein? Jogou indireto.
Mas é uma pessoa que chama. Chama os outros aí pra sua live e tal, ou é uma pessoa que faz a desunião da esquerda?
Não é nenhum desses aí, não. Eu tô falando de uma pessoa do MDM, pô. De uma pessoa do MDM, que é estrela.
Ah.
Mas é a primordial ou... Tem muitas, né, agora, né?
Tem muitas, é uma constelação.
Se é ursa maior, ursa menor, precisa ver qual que é.
Porque o estrela mesmo já praticamente já saiu, não, né, cara? Tanto tempo.
Mas hoje no grupo tava bem presente, não é?
Então, a Adriana já sacou.
Caraca, deixa eu ir lá no grupo ver quem escreveu mais. Eu vou contar aqui. Deixa eu contar.
Ah, mas é quando começa a treta aí, né? Aí
é difícil.
Aí que a estrela brilha, porra.
Aí, né?
Ah, como a gente é idiota, na moral. Adoro.
Inclusive, ainda bem que ele não ouve, né? Já é menos uma treta mesmo.
Até o Léo tava puto, querendo ir lá no Twitter reclamar e tal.
Porra, bicho, eu não conheço ninguém, mas eu achei tão babaca. Tipo assim, conheço
o Léo? Eu também acho. Eu não acho, não.
O Léo tá na gravação, gente.
Legal, caralho.
Não, tudo bem.
Não, é que eu não conheço, não é que eu não gosto, é outra pessoa.
Que você me ama, né?
Amo de paixão.
Saiu o laudo da morte da Marie Presley.
Eita.
Ela morreu por obstrução do intestino. E tem um filho da puta aí no Brasil que faz anos, né? E não morre.
Tá fazendo hora extra, né?
E ela não fazia mal pra ninguém lá, né?
Como assim? Nossa, pronto.
Não, obstrução do intestino é muito cruel. Meu pai teve uma vez, quase morreu também.
Mas como que obstrui, gente? Como que
acontece? É alguma coisa que tampa lá.
Pedaço lá dentro, trava.
Estite, grão.
Ou às vezes até uma parte do intestino necrosa, alguma coisa assim.
Meu Deus!
Não, e pode ser coisa assim, pode ser fibras. Você come muita coisa com fibra, as fibras vão se acumulando e forma uma bola, aí devagarinho vai em top.
Sorte que o 5 horas não tá aqui agora.
Assunto agradável.
Ele já ia noiar pra caralho com essa história aí. Não, como assim?
Geralmente,
beber água, né?
Cagar, morre, meu Deus! Ele já é
não, então, a pessoa vai pro hospital quando ela,
nossa,
ela
já começa a
vomitar cocô, gente. Você não tá entendendo. É tipo assim, porque você não tá cagando. Aí, enfim, vai ficando...
Não. Caraca, maluco. Que é isso, cara?
É tipo o episódio do House, pelo amor de Deus. A menina começou a sair cocô pela boca.
É tipo o Eric...
Apareceu isso?
Apareceu.
É tipo essa galera que fala bosta pra caralho, só que...
Tá explicado o Bolsonaro, né?
Desculpa.
Tá falando com um gato ali.
É que eu chutei uma gata aqui sem querer.
Caraca, o Luiz Amel.
Maus tratos.
Não, eu fiquei nervosa com o cocô, gente. Eu não vi.
Aí que o gato. Caraca, ficou nervosa com o cocô, o gato tava cagando, ela foi e bicou o gato, mano. Que isso, mano.
Eu só queria dizer que o cocô é um assunto da semana. Só isso.
Pois
que...
é.
Ai, meu Deus.
Cara, eu não tô ligado, não, mano.
Com o Sketchman, foi o meu jeito de fazer uma homenagem a essa história.
A trilha sonora tem que ser pipopoporopom.
Pô, vocês viram que o SBT. Vocês viram que o SBT suspendeu
a Mônica, a Turma da Mônica.
A transmissão do desenho da Turma da Mônica ia passar em TV aberta e eles suspenderam. Por conta da polêmica, por causa da polêmica com o ator lá.
Mas aí é demais, né? Nossa, é porque já teve o lance do maluco que era apresentador também.
Aquelas filhas malucas dele, né?
O maluco era apresentador.
Ah, é verdade.
O SBB é um assunto delicado.
É por causa do maluco que limpou a bunda na toalha e largou embaixo do micro-ondas, sei lá onde.
Embaixo, era atrás do micro-ondas, embaixo do
lado.
Depois de toda a contenção de danos, né? Aí eles vão e soltam o desenho da Mônica. E aí começa tudo de novo nas redes sociais do SBT, todo mundo toca o pau.
Que cagada, hein?
SBT. Que cagada. É o sistema bosta de televisão, bosta, né, cara?
Patrocínio com Copenhague.
Que nojo, cara. Que nojo.
Mas eu queria saber como que ficou lá nos bastidores. Será que vão demitir o cara? Será que
já demitiram, não já?
Nos próximos desenhos ele não vai estar mais? Nos próximos...
Não, mas o cara vai estar.
Não, desenho não, nos próximos. Tá. Nos próximos.
Ah, é.
Eu achei que você tava falando do apresentador.
Não, pô, tô falando do cara lá, do ator lá.
O Zecão, o cara que fez
jovem.
O
Zecão.
Gustavo Sketch.
É foda, né? Porque o cara, tipo...
teoricamente não tem nada a ver, né, cara? Foda-se, né?
Era nesse ponto bizarro, que eu ia chegar.
Ele gosta de ser lambrecada de bosta na hora do sexo.
Tipo, é um fetiche como qualquer outro.
É um problema dele, né?
E de quem tá com ele, né? Aí
Mas nojento.
Não, total.
É nojento, mas...
Às vezes acontece, né? Sem querer também, né, gente? Sabe?
Quem nunca, né?
Galera passando cheque.
Bumbumzinho ali.
Quem nunca? Ai. Quem nunca?
Dá uma resbaladinha.
Só um minutinho que eu vou ligar um negócio.
Eu acho foda porque é fetiche, né? Tipo, cada um com o seu, não deveria recriminar o cara.
É meio foda o cara soltou no Twitter, né? Tipo assim, se fosse num perfil no aplicativo lá de encontro, alguma coisa assim.
Não, era uma bandeira. O cara escreveu um livro, defendia. Era, pra ele é uma bandeira que ele tá defendendo. Que ele como é que ele tem um trecho que ele fala?
É meio
que
foda.
Que todo mundo descatou, destacou. Porque ele fala, cara, eu tô me abrindo porque eu sei que tem mais gente como eu que curte e não tem onde buscar, onde se informar. Então eu tô aqui, eu tô falando tudo isso pra essas pessoas também terem uma referência.
Cara, ele gosta muito, né, cara?
É muito bonito.
A gente é muito cabeça aberta, até vi uma coisa que a gente não concorda e de repente.
Eu falei de festa com droga e sexo no banheiro aqui umas 3 semanas atrás e vocês ficaram todos Meu Deus, como assim? Não, eu não participo desse tipo de coisa.
Não, eu não participo. O Easy Change eu não participei porque sou um bosta também, né?
Eu não tive acesso, foi isso que eu quis dizer.
Mas aí, cuidado com o Gustavo Scott aí, o Eric.
Cara, deixa o cara comer com o cozinho dele lá, pô.
Cada um, é tudo consensual, tá tudo certo.
É, vocês aí direto... Uhum. Recebe lambida de cachorro, você acha que é a mesma coisa? Gato. O cachorro fica lá o dia gato. Inteiro lambendo.
Peraí, você tá querendo me dizer que quando o gatinho vem, começa a me lamber, eu fico uma coisinha linda, aquela ai, língua dele passou.
Lambejinho, eu também dando um lambejinho.
Passou horas lambendo o cu dele ali. Pra...
Drilho, você é o guatanapo dele.
Eu nunca vi um gato então, lá dando.
Eu tenho algo em comum com o cara. Com...
Dando o que vocês estão aprontando aí?
Dando um banhozinho. De língua no boga dele.
Ai, sabe aquela aguinha sem gás? Quando a gente vai tomar um café na cafeteria, dá uma aguinha sem gás pra tirar o gosto. É o que o gato tá fazendo lambendo o Adriano. Depois ele vai lá.
Não, mas relaxa. 80% do cocô o gato engole, tá tranquilo. Só pra dormir
pro 20%. E sem falar que eu acho que o cocô do gato do cachorro é mais limpo do que o nosso também.
Né? Não, aí não.
Até nutritivo, a pessoa.
Eu acho que sim, é sim, Peleias. É sim, cara.
Não é possível, cara. Até nisso.
Eles comem só raçãozinha e tal, whiskers ali, ó, só alimento preparado. Não é igual a gente que come o podrão da esquina e foda-se.
Você é doido.
Mais ou menos, a Nina é especialista em pegar osso de outros cachorros enterrados na rua.
Mas tem cachorro que come cocô de outro cachorro, né?
Sim, às vezes
o gato não faz isso, também. Não.
Você que pensa.
O gato, tem um gato que chama Scat.
Por isso que ele chama, né? Cat em inglês.
Ai, Cat. Eu já
É o Zecão, não era personagem? Não,
eu já imagino como vai ser a vitrine desse episódio.
Zecão é foda.
Como é que é o nome do personagem? É Zecão?
É Zecão, é Zecão. É o namorado da Pipa.
Gato, isso.
Zecão.
Não, e vocês viram que a atriz que faz a Pipa postou na hora que tava saindo tudo? Ela postou escovando os dentes, tudo.
Mas foi coincidência, né? Ou ela fez de sacanagem?
Eu quero acreditar que foi de sacanagem, pô, porque foi
perfeito. A minha cronologia pessoal é de sacanagem também, pô.
É, pô.
Mas não tem como. O Defante que deu selinho nele também, né?
Quem? Foi, tá, mas o Defante vestido de rato.
É, pior é o Defante. Pior é o BJ, Defante que comer cocô.
É, eu também, dá mais nojo.
Respeito muito mais esse cara aí do que o maluco do SBT que jogou a toalha
atrás. Pelo amor de Deus.
Esse cara, não, cara. Garanto que o cara limpava tudinho depois da festa.
É, tipo, garanto que é mais asseado que
o do Me dá essa camar. Toalha aqui.
Transar, ele comprava dois de água sanitária.
Tem duas pessoas que estão se conhecendo.
Acho importante. O cara não vai ser assim, sem método, né? Senão a vida.
Não. Tipo, deve estar cheio de todo um como fazer.
O foda é que é a Mônica, né, gente? O Maurício toma uma cuidado com tudo, né?
Ah, toma, né? É, faz ação com a Damares, faz gibi com o Primo Rico. Ele toma muito cuidado, realmente.
Bolsonarista tem mais que eu e que você. Eu dou risada.
Comi o vento, mas não volta no Bolsonaro, né?
Pelo amor de Deus. O fetiche tudo bem, agora votar no Bolsonaro, pelo amor de Deus. Vocês vão brigar? Vocês vão brigar?
Tá. Com o que você fala? É com os espíritos?
Não,
você fala
com as duas gatinhas.
Ah, eu achei que você tava falando da gente. Que eu falei, quem?
Tá falando com Jesus e Satanás que estão aí na frente dela.
Vocês vão brigar?
Tando.
Pode se abraçar, por favor.
Eu pedi perguntas no meu perfil mesmo, porque o do MDM morreu. Aí
morreu
tá,
o Twitter tá do MDM?
Ah, por então, causa do Twitter, né? Eu fui entrar e aí ele falou, a senha desse aqui é muito fraca, precisa mudar. Aí quando você clica lá pra mudar a senha, ele dá uma mensagem que... De conta bloqueada para recuperar sua conta. Como eu tô falando isso, alguém pode ir lá e roubar a conta dele, né? Fazer
a gente tem um dia pra resolver isso aí, até sexta, né? Um dia não, né? Porque agora o podcast não sai mais sexta, né? Agora tá mais liberal, sai no dia que der na telha.
É o dia que dá.
Acho que eu consigo editar amanhã, talvez.
Mas eu já falei aqui no MDM Illuminati, a gente já temos um.
É que...
Alguém especializado. JP. Vai tentar.
Especialista em redes sociais
do MDM. Ele falou assim: quando eu tiver um tempo, eu vejo isso aí. Eu falei, beleza.
Agora eu não tenho tempo, pois tenho que jogar Genshin Impact.
O legal é que ninguém lembra. O legal é que ninguém lembra qual e-mail tá vinculado à conta do Twitter. Qual e-mail? Cara,
tipo, André, quando você cria
tem quando você cria um e-mail qualquer, assim, pra fazer a rede social.
Só pra resolver, né?
Aí é ninguém rapidinho. Sabe que e-mail é, como que acessa, onde cara, que tá.
Cara, que ódio.
Quando tá no isso. Pau, no zip e-mail.
André, você tá ainda no grupo do MD Games?
Estou, claro, nos dois.
Não,
dois?
É que
você... Tem dois grupos de game, cara?
Tem um pra falar mal dos outros.
Ah, deve ser MD. Não. MD Games sem Genshin.
Ah, esse é o nome do grupo. Um eu tô nos dois. Foi dominado pelos jogadores de Genshin.
O Nerd Nossa. Reverso criou pra jogar Genshin Impact com o Salimeno. E aí...
Gente, eu não consigo acompanhar, cara. Eu não consigo acompanhar o jogo, cara. Eles vão numa... Não, olha, hoje precisa jogar pra fazer isso. Tem as da semana, tem os quests do dia. Eu não consigo.
Você já viu as lives da Júlia, quando é eles jogando?
Não vi.
Vai lá.
Tem que assistir.
Vai se divertir muito. Ela e o JP jogando game.
Ah, mas às vezes é legal, porque às vezes o jogo é irrelevante, né? Porque eles estão trabalhando, eles não estão se divertindo. Aí vira meio que um podcast MDM. Eles estão falando de outras coisas. Estão falando de Doctor Who, estão falando de Fórmula 1. Então, tipo assim, é um podcast MDM enquanto se joga videogame na prática.
Que era mais ou menos.
Como você faz aqui, o né? tempo inteiro, né?
Como eu estou nesse segundo, meu
Exato,
amigo.
Exato, você e Matheus.
Mas é porque eu tenho a capacidade mental de conversar jogando videogame.
Ah, pô, olha aí, ó.
O traje
a rigor do MDM é o máximo. Esqueci o nome do maluco.
Porra, não fala isso,
filho. Falou mesmo. Membro da mesa.
Aí você está perdendo a amizade, Léo Finock.
Máximas, não deixa de colocar isso no dinheiro. Aplicativo, hein?
Lá vai o Léo no Twitch.
Máximas Moreira.
No Twitter reclamando.
Porra, não.
Não, eu tô corrigindo a cena ainda, porque deu ruim na exportação.
Você tá falando com a gente ou com os espíritos?
Hoje é dia, cara.
É, cara,
eu tava falando com as minhas gatas, tanto não, que eu tive que sair
Léo,
pra pôr na ordem.
Aqui. O Léo acho que tá falando com o chefe.
Eu falei com a Adriana.
Ah, tá.
Como é que chamava aquela nova?
Me chamou, aquela... chamou pelo nome inteiro. Me
completo? Meu Deus do
céu. É porque tá bravo. Bravo. Tu vai reclamar no Twitter.
É, vamos acompanhar o Twitter pra ver com quem que o Léo tá bravo agora.
Leste é direita, né, gente?
Eu tô com aquele mesmo estágio que você tava, André, da gripe, não tem? Do catarro eterno.
Ah,
só que agora.
O cigarro me curou dessa aí, ainda bem.
Eu me preocupo. Eu fiquei preocupado agora porque eu acabei de dar uma escarrada aqui num pano de prato.
Ah, ai, caramba! Meu Deus!
Ué, vocês não fazem isso, não? Dá aquela tosse e aí sobe. Não, que quer isso? Que eu engula? Não,
tem que ter o paninho do catarro, gente.
Paninho do catarro.
Pô, mas pelo escarro é melhor do que cocô, galera. Pô, que é isso, mano.
Já melhorou o nível do universo. No pano de prato, pelo amor de Deus.
Saiu. É, mas é o pano de prato que eu uso só pra isso. É um pano de prato que é só pra catar.
Tá duro. Hein? O pano de prato
ele bate
no chão. Assim. Quando ele cai, ele bate.
Mas vocês que tem um nariz platinado aí, vocês não sabem que, tipo assim, tem sinusite, rinite aí, você tem que ter as coisas quando você tá
tem que ter, tudo. Tem que ter.
Mano, eu moro em São Paulo, eu tenho todos os ites e não tem um pano de prato do meu lado pra escarrar.
Mas você escarra onde? Você é daquela que faz...
Eu tenho lenço de papel higiênico. Eu tenho tudo isso, que é descartável.
É na rua,
não rola. Lencinho de papel não rola, porque às vezes é muito catarro e aí a folhinha é muito, muito frágil.
Deus amado. Daqui a pouco vocês estão me falando que vocês estão na rua.
Mas deixa eu terminar de contar, pô. Com
o dedo e vai.
Opa, aquele que sai rodopiando.
Ah, fião, meu amor de Deus.
Um clássico.
Aquele
igual boleadeira.
Coitado do ouvinte que tá ouvindo, decidiu ouvir
deixa,
o podcast
almoçando.
É só falar, falar, uma vez
eu vi o cara fazendo rindo, porra.
Uma vez eu vi o cara fazendo isso aí, aí ele pegou os dedinhos e ficaram meio melados, ele limpou na meia e saiu andando.
Na meia?
Ah, mas tem, né? Ou na
levantou
meia,
a canela.
Ou põe, põe a mão dentro do bolso, né? Mas aí,
lembrei agora, que flashback,
eu. Eu mutei aqui pra dar uma catarrada, né? Aí eu catarrei no pano aqui. Aí quando eu olhei, tá tipo assim. Tá roxo, né? Aí eu falei, caralho.
Eita!
Tô morrendo! Aí não, eu lembrei que eu acabei de tomar aquele xarope de uva, não tem?
Ah, Maria!
Mas o Ivo, você tem aquela garrafinha?
Não é dessa vez, né?
Aquela garrafinha
não foi.
No nariz. É, ainda não é um pedaço do meu pulmão. É só,
eu acho que
é só um catarro de uva. Nossa. Deixa eu ver se é de uva mesmo. Peraí, deixa eu lamber.
Não, chega.
Tá voltando de onde veio, gente. Não tem tema. Nada demais.
É, acabou de sair da minha boca, porra. Deus. Qual que é o problema de lamber de novo?
Caraca, gente.
É isso. É isso.
Nesse tema, na época de escola, eu passei um trauma que até hoje eu. É, cara, eu até hoje tenho dificuldade em usar corrimão. Porque na época da escola.
Ah, isso é um clássico também, escarrar no corrimão. Pô, quem nunca? Nunca fizeram isso, não?
Quem nunca?
Que filha da rolante do shopping, gente. Quem nunca?
Não, dá uma limpadinha. A maçaneta do carro do chefe.
Meu Deus do céu!
Maçaneta do carro do chefe, essas paradas.
Ah, mas aí não, no carro aí do chefe você pode passar a bosta, né, cara? Você vai passar bosta logo,
eu
não.
Eu fiz isso quando eu morava ali no centro e os caras estacionavam na frente da nossa garagem. Eu pegava aqueles cocôzão de jabula, que era um cocô maior do que um ser humano.
Maior do que um ser humano.
Colocava, assim, tá? Não tem quando você. Aquela maçaneta de carro que você tem que enfiar os quatro dedinhos assim pra puxar.
Uh-huh.
Tá ligado?
Uh-huh.
Enchia.
É dessa que eu tava falando mesmo.
Enchia aquilo lá de cocô, assim, sabe? Deixava bem. E aí a gente ficava só esperando. Aí ouvia só o cara. Puta que pariu, os caras que não chegavam. Só ouvia. Caralho!
Eu cheguei na hora
que eu chegou!
Não!
Olha os 5 horas aí!
Agora você chegou na hora da maçaneta do cocô.
Mas aí. Antropofagia. Você levou o cocô de casa? Como é que você fez isso?
Não,
o
Jabula morava com a gente, né? Era o meu cachorro.
Sim, mas você. Ah, você morava perto de onde estava o carro.
Não, o carro estava na frente da minha casa.
Travava na frente da casa dele, pô.
Travava o nosso portão, entendeu?
Eu achei que era perto do seu trabalho.
Era do tamanho de humano ou do cocô de ser humano?
Não, era maior do que um cocô de ser humano.
Ah, tá.
Era do tamanho de um ser humano. Era isso mesmo.
Apesar que.
Sentido, né, cara?
Apesar de que Javas era um cachorro grande, assim, ela devia pesar uns 40, 50 quilos, né? Mas, cara, eu ficava abismado, assim, de como que cabia tanto cocô dentro de um animal daquele tamanho.
Compacto, sabe? Né? É tipo a cabine do Dr. É maior por.
Ah, se bem que é igual os nossos filhos, né? Quando eles são pequenos, assim, né, cara? Caralho, tem uns cocôs dentro da pequena Helena, assim. Você ia trocar a fralda, tinha cocô até na nuca dela.
Cara, faz meia hora que o podcast tem um assunto só.
Não, mas
o podcast foi a pauta do bosta. Twitter.
Foi a pauta do Twitter esse
tempo. Foi a pauta da semana, é.
Já
duas semanas já, aliás, né? O Twitter discutindo cocôs. Primeiro de forma profissional e agora de forma sexual.
O MD merda.
Peraí, oi?
Mas você sabe uma coisa engraçada que eles falaram? Foi que
foi?
Opa, cortei alguém aí?
É, o senhor perguntou.
Falou forma profissional.
É, o Dudu Camargo, cara. Foi um cocô de forma...
Ah, é?
Mais, tem um mês.
Os caras estavam comentando como o Golden Shower ficou normalizado. Que a galera só tava... Nossa. O problema era só o cocô. De fetiche, né? E que o xixi de boa.
Tecnicamente, o outro machida toma essa merda aí, né? Não, merda não, esse mijo, né? Tem que ser tecnicamente correto.
Né? Pra não confundir, né? As paradas.
É, vamos separar aí.
Deve ser o que as pessoas fazem na hora de jantar, como se parar aqui.
Mijo pra quem é de mijo, cocô pra quem... Pô, já pensou? Você vai comer o cocô, aí o cocô fica, sei lá, ácido. Não deve ter uma experiência boa, né? Chega. Diferente de comer cocô, que deve ser uma ótima experiência.
Eu não quero julgar dos fetiches, eu não quero.
É difícil não julgar, né, cara?
Não é? Você vê, você já tá meio que... Cara, tô julgando.
Eu vou comprar. Mas não tem essa galera da urinoterapia aí? Às vezes o cocô-terapia também pode...
Mas a pessoa da urinoterapia é a mesma que acredita que dá luz, sabe? Banho de luz.
Como
é
isso?
Lembra do Centopeia Humana? Os caras...
Aquele documentário, né?
É.
É o documentário, né, cara?
Eu fico curioso pra saber se os caras fazem na hora, se eles levam de casa, se põem num Tupperware, de onde sai o cocô na hora do que...
Não, a pessoa tem que... Se... Plástica é assim bagunçado, o cara, pra semana...
O daí cara
que...
deve tomar laxante, pô.
Não, e tal...
Eu acho que rola um preparo, é igual barata de laboratório, ela é uma barata, né...
Mas eu acho que não é bagunçado. Eu acho que é realmente tem jeitos e formas de ser feito.
Deve fazer um preparo, deve ter uma dieta específica, assim, tipo, 2-3 dias, né? Pra...
consistência vão variar de acordo com a preparação da pessoa, né?
Muito complicado, gente. Nossa senhora.
Não, é um fetiche fácil, não.
Não, é admirável. Não. Eu diria que tem esse controle.
Peraí, calma, admirável.
Admirável.
Que a gente não tá é uma escolha ruim de palavras, né, cara?
Normas. Você deve ter tantos jeitos e formas de fazer que você tem que seguir pra dar certo. E eu falo, caraca.
Fora que como é que o cara encontra uma pessoa que curte isso aí também? Porque, meu.
Cara, tem uma parada
que é encontra.
Deve ter aqueles. Sabe uma palavra que você coloca no aplicativo? Aí a pessoa, pô, esse aqui já curte. Vou curtir também, entendeu? Deve ser isso.
Caralho, o mundo
dizem. Tá... né, dizem, não que eu saiba.
Ah, não, deve tá, ter, então, né? Deve ser que
a
nem
pergunta pra... é assim, ó. O cara vem no fala com você no Twitter, então, grandão, digamos que ele seja um ator de Hollywood. E aí no dia que você vai encontrar com ele...
Um ator da turma da Mônica.
O Adam Driver, vamos dizer que...
O Adam Driver tem cara.
Não, tem. Pelo amor de Deus, gente.
O Adam Sandler.
O Adam Sandler, agora a gente tá conversando.
Antes de você ir, deixa eu te falar que eu tenho umas preferências estranhas. Ó, começa a musiquinha dos 50 tons de cinza. E aí ele fala assim, eu quero chupar seu sangue. É mais susto chupar seu sangue ou é mais susto ele falar, eu gosto de comer cocô?
Depende. Você vai perguntar assim, vai chupar meu sangue da onde?
Na verdade, uma estussa pode surpreender você, inclusive.
Que sorte é sua, porque desceu ontem, tá ligado?
Ai, para, socorro. Chega.
Ai, gente,
vocês já ouviram aquela música, sou vampiro doido?
As pessoas acham que é do Raul Seixas, obviamente.
Eu descobrindo que eu sou muito sem graça, gente. Eu não tenho nada dessas coisas aí. Preciso.
Não, Eric, não precisa. Não precisa. Tá tudo bem.
Entender melhor essa molecada.
Tá tudo bem. É hoje... importante só entender o contexto e pronto. Segue a vida.
Não, é importante tá tudo entender. Bem.
Tem semanas.
Não, você só entende pra falar, tá? Eu não vou julgar, isso aí é de cada um, então beleza.
É melhor julgar do que ser julgado, ideia, porra.
Não, cara, pelo amor de Deus.
Atire a primeira pedra, isso aí, Léo.
Pelo amor de Deus, que é isso?
A primeira pedra isso aqui. Correndo, né? Essa parte da Bíblia galera, é muito...
São experiências.
Né? Cada um.
Da juventude, né? Tal.
Mas, cara, ó, vou falar um negócio aqui como alguém que teve que muito cocô assim há pouco tempo, né?
Felipe.
Caraca. Felipe, deixa eu parar e pensar um pouquinho, Felipe. Você quer continuar mesmo?
Eu sei que é uma exposição. É, o que eu tô falando é assim.
Que medo.
A primeira vez.
Cuidado, Felipe.
Meu primo
teve que ir de
mim. Com primo?
Cara, meu primo falou.
Caralho,
é a primeira vez que seu filho comer comida de gente normal, sabe? Quando sair do leite, comer comida.
Você dava comida, que comida pra ele, cara?
Vai esquecer. E é que antes ele era só amamentado.
Né? É, só mamava.
E aí, quando ele falou isso, e eu fiquei sem entender por muito tempo, naquela, tipo, o que será que ele quis dizer com isso? E, cara, é inesquecível mesmo. Porque quando você abre a fralda de uma criança depois daquilo,
você fala, meu Deus! O primeiro tolete, né? Você nunca esquece.
Caraca.
Agora, 5 horas, você me deu um susto agora, assim.
Acho que todos nós,
você começou a falar ainda, me remeteu àquela história sua, dos lençóis.
Pensei nisso. Tô pensando nisso até agora, não queria falar.
Aquele tem que estar nos melhores momentos de 2023, viu?
Mas não, ele não tá falando dos lençóis, ele tá falando da fralda do
Fabio. Da fralda, é. Sim. Mas assim, ó, pra quem sex blanket, olha aí, ó, outro uso que eu imagino deve ser melhor do que você sair limpando o sol e colchão depois, né?
Vai estar disponível em breve na lojinha do MDM.
Tem que ser neoprene, né? Tem que ser alguma coisa assim, impermeável.
Cara, mas então, isso que eu tô falando. Eu fui limpar meu filho e fiquei com ânsia. Na época que meu filho começou a usar o vaso normal, ele ficava com ânsia de ele ir no banheiro. Então, tipo assim, é uma parada muito além, eu acho. Porque mas a é pessoa sério? Tem uma experiência sexual com isso, eu acho que, tipo...
Mas isso que sabe? Eu tô falando, com o filho.
Uma criança ânsia... comer cocô é um clássico, né?
É, ânsia com o filho, geralmente só no início, assim, depois você meio que acostuma, né? Eu mesmo.
Acostuma, é.
É, você vai no automático.
Você tá comendo?
É, você segura o sanduíche com a boca e troca a fralda, né? Tem.
Aí confunde a fralda com o sanduíche.
É outro clássico de ser pai também. Você, no final das contas, você já tá trocando com a mão, almoçando e tudo isso no restaurante da rodoviária, né? Que é o negócio mais sujo do planeta.
Você consegue cansando uns pedacinhos
da trocada. Meu, mas ó, eu, tipo, não tenho filho, tenho as gatinhas aqui. E, meu, eu sempre tô vendo se tem algo estranho. Eu sempre tô de olho, assim, de tipo...
Mas
porque você acaba acostumando. Não... Elas enterram, só que...
Como aí você vai lá e desenterra pra olhar, enxerida. Deixa eu ver esse cocô aqui. Porra.
Abre aspas, Andréia declara. Gato, meu gato é melhor do que gente.
Melhor que muita gente, viu?
Deixa eu ver esse cocôzinho aqui, analisa. Ó, isso aí é quase um fetiche também, viu, Dé?
O quê?
Desenterrar o cocô do gato e ficar olhando, porra.
Não foi nesse sentido. Foi no sentido de ver se tá tudo bem, se não tá estranho, se não tem nada. Meu, outro dia.
Peraí, uma dúvida. Vocês são aquele que, tipo assim, quando tá descendo a tijoleira lá no vaso, vocês já dão aquela descarga preventiva ou não? Você é aquele que termina, olha e aí tá de
olha
pra dar uma conferida. Eu não gosto de olhar, não. Mas eu gosto de, tipo assim, não ter mais nada dentro do momento.
Parece pra, que... tipo,
mas vocês são o time que dá descarga sentado ainda sem olhar? Ou dá uma conferida?
Não. Sempre dá aquela conferida. Sempre dá.
Tipo aquela olhada e falou, caramba, hein? Olha
assim, é cocô. Né? Tipo, não sei o que eu esperava, né?
Olhar o formato, a bitola.
Nada, não. Gente, ó. Não, Dri, pera, isso daqui você vai ver, vai ter muita gente ouvindo e não vai nem colocar pra frente, nem vai procurar minutagem.
Eles vão agradecer.
Eu vou falar, pô, isso é normal.
Inclusive, vão recomendar pro ator da Turma da Mônica.
Aliás, tem que parar isso.
Tem que entrar em traje, hein, mano.
Tem que acabar esse preconceito com o cocô. Tem que ser falado. Tem mesmo,
todo mundo faz.
Tem que comer o cocô. Ó,
eu tive anos e anos de prisão de ventre. Então, a alegria que você tem quando você consegue.
Andréia.
Não, meu, não sou só eu. Milhares de pessoas.
A alegria que você tem
de conseguir ir ao banheiro. Dri, pera, eu vou ficar no nível elegante da coisa. A alegria que você tem quando você consegue ir ao banheiro.
Uma não vai no banheiro, a outra também não vai.
Você não tem. Você pega e fala, caralho, assim, saiu. Puta que pariu.
É
inenarrável isso.
Marte Seja lá, ele falava, saiu, como é que era?
Aleluia,
cara. Nasceu. Não era.
Ai, meu Deus, que vergonha.
Ela nasceu, não é?
Aleluia, caralho.
Caralho. Só a pessoa entende. Muitos entenderão, eu tenho certeza.
Quem tá fazendo a pauta é a nota cocô e é só.
Não, é só. A pauta tá muito simples: cocô, catarro. É isso.
Não, catarro é irrelevante, pelo visto. Não, cocô, cocô tá um... mais presente.
MD
merda. O cocô veio pra ficar, mano.
Eu, por sorte, nunca tive MD problema de prisão de ventre. Eu sou daquele tipo que caga todo
soltinho, dia. Soltinho.
É. Nossa, você é do tipo irritante que vai no mesmo horário. Aquela pessoa, tipo, não, tá no horário. É,
pô, mas tu botou a câmera na casa dele, porra?
Não, não, não. É que meu. O Léo vai longe, do, né? Do, quando você vê que ele tá respondendo. Quando eu tô aqui respondendo lá, eu falo, não, eu preciso.
Eu também não tenho aqueles grilos psicológicos, tipo de ah, eu só cago em casa. Ah, se eu viajo, eu não consigo. Não,
eu tenho.
Ah, Felipe, eu não tenho
banheiro de shopping, porra.
A galera que fala, não, eu não cago no trabalho. Não, porra, eu não tenho.
Mais importante, não, é perder, não perca tempo da sua vida. Cague no trabalho, sim, pelo amor de Deus.
Mas aquele banheirinho de shopping, tá ligado? Todo de mármore. Ar-condicionado, porra.
Não, mas caga, bicho, cagar em avião.
Cagar no avião. Nossa, não. Isso eu não consigo. Isso eu não consigo.
Andréia, você pega um voo de 14 horas. Você faz 4 refeições no voo.
Só quando eu chegar.
Cagar duas vezes.
Não dá, Máximos. Eu sempre fico pensando, vai dar uma turbulência. Vai dar uma turbulência, vai acontecer alguma merda. Eu vou estar dentro do banheiro. Eu
vou sair, vai acontecer várias merdas.
É o medo de sair tudo cagado.
O cocô vai pular de volta em você, mano.
A culpa é do aperto o cinto do piloto
sujeiro. Eu fico no medo. O
Felipe tá curioso em relação à cagada do avião, mano.
É, uma viagem de 14 horas, você tem que cagar desse caralho.
Você faz 4 refeições, cara, no avião. Pensa nisso.
Não dá.
Se tu perguntar pra nutricionista, Felipe, ela ou ele vai falar que é mais de uma vez, pelo menos 2-3 vezes por dia que você tem que cagar, cara.
Você tá maluco? É uma vez disso, por dia? Você tá louco? O que que é isso?
Ó, o Bolsonaro falou que era dia sim, dia não, ele falou.
Deus livre.
Economizar água. Mas aí então é melhor não cagar mais do que obedecer.
Ele mesmo ficou semanas, né, sem cagar.
É, caga pela boca, né, então.
Pra ele é fácil, né, André?
Metaforicamente, né? Literalmente.
Pior que eu acabei de lembrar que eu não posso sair da ligação.
A Adriana quer ir no banheiro cagar e quer sair da ligação.
Faz mal mesmo esse papo, Adriana? Te faz mal mesmo?
Não. Manda bala aí. Tá nojinho.
Manda bosta aí, mas vai.
Descarrega tudo aí, gente.
Aliás, Hollywood tá
saiu, com... É só dar descarga depois que tá tranquilo, pô. Só dar descarga.
Hollywood tá com greve de roteirista, cara. Pega esse podcast aqui, já é um filme.
Já é um clássico. Já.
Perfeito.
Já tem até ator pra ele, né, cara?
Bom, tá. Né?
Vem cá, vai parar a divulgação da Barbie, então? Com essa greve?
Vai parar. E, inclusive, se os atores aderiram. Já aderiram? Não sei como é que tá.
Já aderiram. Vai ter divulgação, mas não vai ter os atores.
Esse é o problema. Isso que eles estavam falando. Provavelmente CCXP, isso aí, todos esses atores que estavam anunciados.
Eu tava vendo que a San Diego não conseguiu fechar a line-up ainda. Tipo, não sabe como vai fazer. Eu não sei como que ela acontece. Mas, tipo, não conseguiram fechar.
A pandemia e falir por causa de uma greve. Vai ser legal.
O foda dessas greves lá nos Estados Unidos é que lá não é igual aqui, né? Que, tipo assim, rola aquela negociação, um sai daqui, sai dali, aí chega no acordo. Lá não, né? Lá patrão tá foda-se. Não vamos negociar.
Porque lá os patrões têm muito dinheiro, né? Tipo,
mas vocês viram
aqui nossos patrões são pobres comparado com os patrões de lá.
Mas vocês viram quem é a presidente do sindicato dos atores lá?
Ah,
a Fran, né?
É a Adelane. Ela é foda, velho. Ela é, porra, viu a declaração dela? Ela é linha dura pra caralho.
Eu achei muito boa,
cara,
também.
Eu odeio aquela série. Caramba.
Mas ela é muito foda, viu? Essa moça, ela é muito foda. Ela é rica, ela é bem inteligente.
Essa mulher é uma boa pessoa.
A Denani.
Fran Dasher.
Ah, é mesmo? Ela que é a Fran. Ela tinha um seriado, Meu Nome é Fran, acho que era o nome do seriado.
Não, era Denani.
Não, mas antes do Denani ela tinha um outro seriado.
É a Super Nani.
Não foi o primeiro seriado.
A Super Nani.
É o César Milan.
César Milan que fica picando cachorro.
Uai, Mas é, eu pensei logo...
Melhores episódios de South Park.
Talvez a CCXP seja a que seja mais beneficiada. Porque, pô, tem uns 5 meses aí até a CCXP, né? Se a greve acabar, tipo, em outubro, setembro...
Eles conseguem, né?
Vai ser o único evento grande do ano. Ou fudeu pra todo mundo, inclusive pra CCXP, né?
Cara, eu acho incrível. Eu tava vendo aquele vídeo, não lembro quem que mandou ali do Surbão. Do Adam falando da greve, e aí ele falando assim, eles estão achando que é a gente que vai passar fome, são eles. Eu fico com tanta dó, eu adoro esse cara, esse canal dele, eu acho ele bem inteligente, mas eu fico até com dó, tipo, ele acha mesmo que alguém vai passar fome, cara? Se eles dessem o aumento que iriam dar para todos os caras, vezes 10, não é o que ganha um produtor ganha fazendo um filme só. Coitado, tá achando mesmo que eles vão passar muita dificuldade.
Esses caras tudo têm... Esses produtores, tudo bem, são muito ricos, mas tem um monte de acionista aí que daqui a pouco vai cobrar.
Com certeza vão cobrar, cara, mas é que eu tenho
O problema é...
De achar que capitalismo, tem
filme
que resolver
série parar, né?
O capitalismo sem capitalismo. Velho, enquanto tiver essa bronca dos Estados Unidos com sindicatos e essas coisas, não vai pra frente as coisas. Não,
é aquela história, no fim das contas, quem é que faz os filmes? É o produtor ou é os atores, os roteiristas? Né?
É o dinheiro.
É o dinheiro.
Tipo assim, o filme só é feito por causa do produtor, do dinheiro investido, né, cara? Mas tipo assim, se não tiver um roteirista
Aí se você pensa assim, ó, na China não parou de fazer filme até hoje. Aliás, os melhores americanos, esses últimos anos. Sabe quem
comunista, fez filme na China?
Exato. Mas, ninguém.
Olha, as leis trabalhistas chinesas não estão entre as melhores do mundo, sim.
Pois é.
Não, peraí. Eu vou ter que defender aqui que eu sei que tem uns negócios bizarros sobre asiáticos gostarem de trabalhar. Como é que é o nome do...
Confúcio.
O nome do Confúcio, obrigado. Tipo assim, ó, tem que trabalhar 9 horas por dia, mas o povo gosta de trabalhar 13, porque pega mal se trabalhar só 9. Isso é uma parada meio que é mais comum na Ásia de uma forma geral, assim, né?
Caralho, mijão, hein?
Mijão foda, né?
Eu tô enchendo o filtro, cara.
Tirando...
Rapaz, você tá solteiro?
Para masturbação aí, alguma
coisa. Mijando desse jeito, tá solteiro, rapaz.
Menino. Agora já tá imaginando a bitola.
Caraca, como é que é o apelido da
esse
escola?
Cano de PVC ducha? Aí.
Cara, eu só tava enchendo o filtro, foi mal.
Esse é um filtro que eu nunca tinha ouvido.
Mas vai que é urinoterapia, né? É o filtro da urina.
Mas viu, o lance dos caras é que não é só pelo dinheiro, que realmente é foda, porque o streaming mudou todo o esquema, mas também pelo negócio da inteligência artificial, né? Que eles estão
preocupadíssimos. Eu não tô dizendo que eu sou contra, eles estão certinhos.
Você não é contra a inteligência artificial?
Aí era uma discussão que já devia ter começado antes, né? Pô, o Star Wars direto usando aí ator que já morreu aí.
Gladiador fez isso.
Isso!
Gladiador, aí eu dou um desconto que, tipo assim, o cara morreu durante a filmagem. Mas, vê o
menino lá,
o Super-Homem,
o
Moff Tarkin,
como é que era o nome dele?
É, o Moff Tarkin lá, o Peter Cushing. Não é Peter Cushing, é outro.
Eu acho que é Peter Cushing.
Pronto,
fez isso também.
É, tipo assim, usam ele há quantos anos aí, cara, né? O cara tá morto aí, enterrado. Eles já fizeram eles têm um acordo com...
A Leia morreu durante as filmagens.
Eu acho que no meio
ela
da
ela queria fazer o filme.
Calma, no...
Tinha contrato
assim. No final do Rogue One.
Ela tava viva.
Ela jovem, ela com cara de fundo. Mas tipo assim, o...
que vacilo, mano.
O James Earl Jones, ele tem um acordo, né? Ele cedeu os direitos da voz dele pra Disney.
Que loucura,
depois,
velho,
que ele morrer, tipo assim, a Disney é autorizada a utilizar a voz dele através de inteligência artificial pra fazer o...
Quantas vezes quiser. Mas aí o cara cedeu.
Garantiu o salário pra família dele, o resto da vida.
Mais ou menos, Deia. Porque o precedente é muito perigoso.
Você cedeu. Você falou, não pode usar. Igual daí, o ABBA. O ABBA cedeu também. Daí, e podem fazer o show com holograma. É. A Madonna virou e falou: não, comigo não. Eu já tô deixando aqui que eu não quero que utilizem a minha imagem depois que eu morrer.
Mas primeiro que eu acho que é uma coisa que não deveria estar à venda. Não deveria poder.
Exato,
vender. Você vendeu a obra, a voz dele no filme que já foi feito, a foto que já foi tirada, mas para produto novo. Eu acho que não deveria poder vender.
É meio assustador, cara.
É igual a discussão da Elis Regina, né?
Não, tipo, e daí para os caras abrirem um...
Mas tem, eu acho que...
Um pequeno precedente aí e descaralhar isso tudo. Tipo assim, da Elis Regina mesmo teve o lance. Ah, a família autorizou.
A Maria Rita tava lá ganhando dinheiro.
É, mas daí...
Tudo tipo, errado, assim, tudo errado.
Lá, você não, pegar um parente distante de um ator famoso e falar, ó, pronto, aqui, autorizou. O primo em terceiro grau do cara autorizou, então vamos fazer.
O único parente vivo falou que tudo bem. Os caras nem tinham contato.
Você vai ter que colocar na identidade que você é doador de sangue, de órgãos, mas não é doador de imagem.
Né? É. Eu vou ter que trabalhar até eu morrer, e depois que eu morrer eu vou continuar trabalhando. Isso é bizarro.
Eu vi num podcast uns caras de dublagem falando sobre isso, né? Que já estão... Os estúdios já estavam trabalhando para usar a voz do próprio ator, através da inteligência artificial, para as outras línguas do filme, entende? Tipo assim, o Brad Pitt fez o filme. Aí a inteligência artificial emula a voz dele em todos os outros idiomas, entende? E você não precisa mais do dublador. Você precisa de alguém para fazer a voz.
Nossa, cara, que merda!
Se você fizer a voz, sai por inteligência artificial, você faz o mexer da boca também, por inteligência artificial.
Sim, também.
Faz lip sync ainda na porra do...
Igual aquele negócio do olhinho, né? Ficar pra câmera, né?
É, teve um filme.
Nossa, isso é bizarro, né, cara?
Ficou ruim pra caramba, é bem agradável. Que filme que é,
mas a questão... O problema, 5 horas, é que é ruim agora. Tipo assim...
Daqui 2 anos tá muito zero bala. Menos os efeitos especiais da DC. Aí não tem. É só pior.
Mas é meio de sacanagem, cara. É sabotagem, claramente.
Pra gente continuar.
Até que os da Marvel estão ruins também, né?
Porque a Marvel é escrota demais com quem trabalha com efeito especial.
Ô, André, se tem alguém que tá lutando contra a inteligência artificial, são os caras dos efeitos especiais do filme de super-heróis. Esses guerreiros estão na batalha.
Não, eles estão fodidos.
Eu achei muito legal no lance da greve deles estarem tentando também regulamentar de certa forma isso, né? Porque tá tão maluco o uso, finalmente alguém tá falando, não, pera, não dá pra ser assim, tem que ter um jeito aí de fazer que não me ferre tanto e só vocês ganhem. Vamos ver o que, que vai sair daí.
Não, mas isso é muito perigoso, porque a gente tá falando de gente que cedeu os direitos e o caralho, agora já tá começando a poder fazer produto sem ninguém. Tipo,
então, por isso que é legal.
O cara que escreve, tipo, faz com imagem gerada por IA... E tá pronto o produto sem nenhum ser humano ter participado.
Esses dias eu vi um cara, eu acho que foi no Twitter, o cara postou, acho que já tá rolando, ele postou acho que uns 5 ou 6, cara, links do Catarse de projetos assim, viu, Pelés? O texto gerado por inteligência artificial e as ilustrações também dos livros. Uns 5 ou 6 projetos já no Catarse com essa proposta de ser o primeiro livro feito por inteligência artificial.
Mas já tem livro feito, já foi feito.
Eu acho que talvez o primeiro brasileiro, sei lá, alguma coisa assim.
Não, já tem de brasileiro, já teve um.
Já tem também.
Já tem feito pra criança, tudo.
Só que o negócio do Dave McKean é uma outra vibe que eu achei muito maneiro quando ele fez, que ele tava tentando... A explicação dele é essa, né? Ele falou assim... Eu não vou fazer de novo, eu queria fazer uma vez pra ver qual que era a vibe de fazer um negócio desse jeito. Não acho que foi bom, não acho que foi legal, não acho que ficou bonito. E eu acho que vai ser um exemplo excelente pra todos os artistas saberem passar longe de coisa. Foi tipo um anteprojeto, sabe? Ele justamente o pessoal ver que não valia a pena. Mas alguém chegou ali, essa parada dele, do McKean?
Que ele fez? Ele, né, Murilo?
Não.
Mas se foi feito pelo Dave McKean, não é inteligência artificial, né? Pô.
Não,
no máximo burrice natural, né?
Inteligência artificial. Ele gerenciou ali o negócio.
As imagens.
Eu acho foda, cara. A gente, todo mundo tá reclamando que essa merda vai pegar e tá acontecendo, tá chegando. a primeira galera que tem poder mesmo pra peitar esse negócio são essas pessoas aí que estão fazendo isso agora. Eu acho que, porra.
E agora que os atores entraram também, eu achei lindo. Eu falei, cara, é isso, tem que se unir mesmo, porque senão não vai ter mudança. Os caras querem esse papinho perde que a tem casa, que se unir aí, tudo.
Tá me lembrando outra pauta.
O quê? eu não peguei, não.
Os caras deviam lançar aquelas bombas nucleares que a Rússia tem lá, aquela Tsar, que faz uma cratera de 60 quilômetros, lançar umas três aí, dar um pulso eletromagnético global.
Em Hollywood?
Fazer todo mundo voltar para a Idade da Pedra.
Eu acho importante o pessoal se unir e me chamar.
Quem estiver ganhando...
Ó, eu vou dar uma ideia aqui que ninguém nunca deu, viu? Temos que lutar contra a extrema-direita e se unir, viu?
É, mas tem que chamar o coleguinha, mesmo que você não goste do coleguinha, ele nunca tenha falado nada contigo.
Vamos dar a mão, porque eu também tô aqui.
Mas me chama.
Ai, obrigada, Eric. Eu achei que era só eu.
Leia o grupo.
Leia o grupo Surubão MDM.
É só o que leia o livro.
Eu vi, mas eu li por alto. Eu acho que eu entendi, mas não.
Tá, não tem mais o que fazer, nada, né?
Eu sei que tu tava dando retweet no Catena aí, você entendeu bem.
É verdade, você deu um retweet bem de caô, não. Genial, Deus, isso mesmo. Rapaz,
chegou o VAR do Twitter aí, provou que o Catena
é genial.
Caralho, aí, ó, você genial. Tá se bem.
É verdade.
Mas eu achei.
Essa palavra no aqui você tá genial.
Mas lá na outra rede você tava lá se beneficiando da treta.
Eu não sabia que era. Juro por Deus.
Mentiu pra se turmar. Mentiu.
Eu não sabia.
Não.
Isso é o que mais se ouve.
Ele queria.
Ah, eu não sabia.
Ele queria se unir. A galera também, pô.
Eu vou deletar. É que eu achei muito engraçado as palavras que o Catena usou, mas eu não tinha entendido, de verdade.
Agora... Ele só usou a palavra chato, Mar.
Ué?
Era a única palavra que tem no Twitter.
Chato. Porra, que engraçado. O Catena mandou um negócio muito engraçado aqui. Eu achei muito legal.
De certa forma, você criticou
que ele não está falando de ninguém específico. É só um tweet engraçado.
Não, eu não sabia que era desse cara.
No meio... E você mandou no meio da conversa sobre a parada, Eric. Isso não tem como ser uma coincidência. Não existe. Mas
não, o Eric foi. Ele foi viu uma oportunidade, ele falou: vou me inserir.
Eu vou.
Deu certo.
Ele vou me unir à galera. O seu negócio é unir.
Eu vou sentar com a galera aqui e vou falar isso.
Eu vou deletar meu Twitter, desculpa, gente.
Não.
Eu vou ficar
você fez um negócio pior do que comer cocô, aparentemente.
Catena,
a outra torcida.
Onde você?
Caralho, a ânsia de vômito chega aí.
Eita, nós.
Mas.
Porra, todo mundo sabe, gente, que quando eu rio muito eu tuço.
Desculpa,
eu
voltar.
Eu queria lembrar você, o BoJack Horseman, foi nem na última temporada, sei lá, na quarta, quinta temporada, ele comeu fez cocô? Um episódio. Eu acho que também teve um episódio sobre isso, incrível que pareça, mas não era sobre isso que eu ia falar. Eu ia falar sobre o episódio na temporada que ele tá fazendo o filme do. Acho que é Seabiscuit.
É Seabiscuit.
E aí Seabiscuit. Ele fala, cara, ele é Seabiscuit. Muito difícil de trabalhar, vamos escanear ele em 3D. E no fim das contas, fazem o filme inteiro com o BoJack em 3D. E tipo assim, cara, faz uns 10 anos que saiu essa piada e a gente tá vendo isso daí, sabe? Essa história que o Léo falou do James Earl Jones, eu não fazia ideia disso, cara.
Foi? Eu não falei nada não, cara.
O Léo?
Léo.
Ah, tá, eu entendi o Léo.
Léo, nem tudo é sobre você.
Só quando fala sobre comer cocô é sobre
isso. Eu só queria comentar, a gente fala BoJack 3 vezes dentro de uma pessoa na chamada.
Pronto, vira. Agora o Léo vai no Twitter reclamar da
reclamada Paulista.
Não vou não, cara.
Vai xingar Paulista.
Eu tenho que exportar o frame 109 de novo aqui.
Faz direito, Léo, pelo amor de Deus. Quantas vezes você tem que repetir?
É o Ralph.
Eu sou burro, porra. Eu sou burro. Desculpa aí. Tem que fazer várias vezes pra aprender.
Vamos lá, a gente confia em você. Você vai conseguir.
Valeu. Obrigado.
Desculpa voltar, nossa. Eu sei que vocês querem muito falar de cocô, mas só queria encerrar o assunto da greve.
Não, não queremos.
O que, que vocês acham que dá disso, cara, no final das contas? Quem que vocês acham que...
Cara, naquela época de Lost, que deu aquela greve, durou 3 meses, né, cara?
2008, mais ou menos,
né? É, foram 3 meses.
E estragou um monte de
série. Nossa, tanta série boa.
Um monte de série ruim.
Não, mas foi ruim. O boom Heroes, dos reality shows também, né?
Lost, tudo ruim.
Mas foi onde nasceu os reality shows também, né?
Credo.
Show é a melhor parada que tem, manhã.
Pronto. Eu não tô entendendo o problema aí, porque reality show é mó bom.
Não,
mas... Valeu, Léo, agora.
Não é bom, mas não é isso que eu tô falando, não.
Não, peraí, como assim? Tô zoando.
Mas vocês acham que sai de vocês? Acham que o estúdio vem?
Ah, eu admiro, viu, essa força de vontade de vocês aí com reality show e com documentário, bosta.
Ah, mano, documentário, meu.
E vou te falar. True
Tem
Crime
dois
também.
Pra recomendar.
Vocês pararam um pouco no True Crime, né?
Eu parei porque eu tava ficando deprimido.
Cara, documentário de rico fazendo merda sempre é bom, cara.
Tipo, cara, tem um documentário maravilhoso no Netflix agora, do príncipe, o cara da dinastia lá da Itália, que ele teve a capacidade de matar um alemão, um moleque alemão, e aí tem 3 episódios. Que você fala, mano, só pobre se fode. Tá aqui, ó, o cara rico pegou, atirou.
Você precisou ver uma série pra saber disso?
Não, não precisa. Eu só comprovei o negócio ali, sabe?
E mas aí... Você assistiu a série do Arne Hammer? O documentário da família do Arne Hammer?
Vi. Cara, vi no cinema russo, porque
eles
ainda não tinha
gente
o oficial.
Há gerações, e não agora que coisa.
E vou te falar, o cara tá trabalhando num resort lá não sei aonde, num lugar paradisíaco, um lugar lindo, ou seja, o cara continua se dando bem. O cara deve estar, e já deve estar com outra menina, já deve estar, meu, até parece
do,
que ele parou.
E do Balão Mágico, vocês viram do Balão Mágico?
Vi.
Tem dois do Balão Mágico, um no Star e um no Globoplay, é isso ou é o mesmo?
Acho que é o mesmo.
Não, só tem um, que tá no Star Plus.
Mas a Globo tava anunciando um, não tava? A Globoplay?
Não, é o da Xuxa. É o da Xuxa. O da Xuxa que entrou hoje.
É, Trem da Alegria, pô. Trem da Alegria.
Por que você quis assistir esse
negócio? É a mesma coisa, gente.
É um negócio tão...
Trem da Alegria e Balão Mágico não, pô. É diferente.
Afinal, você vê crianças sofrendo, né? Desde pequenas sendo expostas a trabalho, a jornada de trabalho, tipo, incessantes. Assim, é bom, né? Você ver essas crianças que perderam suas juventudes, né? É legal.
O Juninho
como hoje elas são adultos quebrados, né?
Pois é.
Eu acho importante.
E família, né, família canalha. Não vou falar de quem, pra não
mas
ter
problema. Mas eu vi hoje...
Ih, Tri, fica ligado aí, ó.
A Simone já... Eu vi hoje já a Simone reclamando do documentário, falando que...
Ah, é? O que ela falou?
Ah, não vi, eu só vi lá a chamada.
Só vi a manchete.
Eu não leio a matéria.
Simone reclama do documentário.
Só vi ela falando que tem coisas do documentário que ela não gostou, não sei, boba.
Ah, meu, eu achei super raso o documentário, achei, não curti muito, não.
É igual aquela série de Silvio Santos que os caras fizeram que falaram que é mais...
Chapa branca pra caramba.
É
tipo,
não, a outra, que é ficcional. Que,
tipo, não dá pra
que
ver.
Eles inventaram um monte de coisa.
É igual o filme do Queen, que tá super assim, nossa, como essa banda é legal, como essa gente assim é super bacana. Não dá.
Mas tem, essa que eu tô falando é a outra, que fala mal, que mostra o Silvio Santos como filho da puta e tal.
Ah, mas eu prefiro que seja ficcional, que é mal, né? Do que. Porque assim, fora a chapa branca, é tipo assim, Silvio Santos era um rapaz muito pobre, um camelô, aí ele estava em Miami. Pera.
Tipo, não, peraí, né? Algo aconteceu, né?
Teve algum pulo aí de loja.
Ah, mais ou menos, né? Tipo, o Tim Maia era pobre, quebrado e foi pros Estados Unidos, cara. Tipo, naquela época.
Mas ele já era cantor.
Tem toda uma história.
O Silvio Santos, antes de ser famoso, quando era camelô, ia pros Estados Unidos, ia pra Miami, não sei o que, pra
Maior. Ele vendia caneta durante a semana e no final de semana ia pra Miami. Isso.
Não faz sentido. Grudou alguma página aí e pularam. Tipo, não tá certo isso.
Mas por que que. Eles explicam isso? Por que que é liberado o trabalho infantil quando é pra pra música e essas coisas, hein?
Porque é dos anos 80.
A Marisa.
Larissa
Manoela.
Mas é porque é produção artística, não é.
É Bruna Marquezine, né? Gente.
Mas não é trabalho?
Tipo, produção assim, artística.
Lá na CLT e na lei da. Tu que é advogado, porra. Vai lá ler.
O Eric tá jogando alguma coisa pra gente que a gente não tá vendo. Agora ele vai explicar. Explica.
Manda um vídeo do Dr. Gore pra ele aí, porra.
É.
Pergunta na chat GPT aí, bicho.
Ó, quem quiser saber a resposta, o nome é Dr. Renato.
Grandes
merdas. Na Berlim. Não, mas é sério. É muito errado.
Mas eu acho
isso.
Que pra produção artística deve ter algum tipo de.
Tem outra. Todo mundo acompanhado com o responsável. A mãe que leva, a mãe tá junto.
Porque então, senão, a mãe pega o dinheiro todo, mano.
Pois é.
Porque
pois
senão
é.
Ia ter que. Criança em novela ia ter que ser tipo Chaves, assim, ia ter que ser um adulto vestido de
criança. Meu Deus, fantástico.
Cara, e outra coisa, né? Que eu acho que a Simone não curtiu é porque na série fala um pouco da mãe dela, mostra que a mãe dela meio que pegou, tipo, tomou a frente das coisas e, meu, empregou a família inteira no Balão Mágico.
Eu acho que teve um lance assim, eu vi ela reclamando disso, falando que acusam pessoas que não estão mais entre nós para se defender, uma parada assim.
Ah, acho certeza, certeza.
Falaram mal de acho que de gente que morreu e tal, e que talvez não fosse exatamente assim.
Nossa, meu,
é tem
uma fala...
Quem morre vira santo, né?
Tem uma fala muito filha da puta que tinha uma mulher que trabalhava meio que ela...
Velho, Simone, ela tava inserida lá, eu só tô reproduzindo, eu não tô discutindo.
Não, mas eu ia falar, porque...
Tô falando pro Léo aqui que ele tá...
Ah, tá.
Tá retrucando aí. É, tá errado. Discute lá. Ó, vou te passar o WhatsApp da Simone. Você discute lá.
Eu achei que o Léo tinha errado de novo. Por isso que eu achei que ele tinha errado aí.
Chat GPT, que é melhor que o advogado, falou que a lei 8.069 de 3.099, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é acesso à internet. Tem aí o artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que pode trabalhar, o pai tem que estar lá, blá blá blá.
Sei,
blá.
É, não, o pai
André,
junto.
Eu sei que pode, eu queria entender o motivo dessa lei permitir. É por isso.
Ô, Eric, você sabia? Você perguntou, cara.
Caralho, vamos sair, gente.
Não, volta, tô brincando. É brincadeira.
Não,
volta.
Eu queria entender.
Brincadeira.
Por que que
o Eric é aquele provocador da internet? Provocador.
Caralho, olha aí, JP.
Olha aí, que
quietinho. Acabou o Genshin.
Foi apenas.
Meu,
acabou o Genshin.
Acabou a live lá do Genshin.
Eu achei ridículo.
Quando a gente fala de reality show, vou falar o quê?
Lá no documentário, tem uma mulher lá que ela fazia mil e uma coisas. Você entende que a mulher era multitask, resolvia mil e um problemas. Aí o dono da gravadora vai falar. Ah, eu vou falar só do que é relevante. Fulana não foi relevante, não vou falar dela. Eu falei, que filho da puta, a mulher cuidava de tudo. Você não vai falar dela?
Mas você sabe que isso aí é só pra dar charme no documentário, né? Tudo...
Só pra dar like.
Não, teve várias. Esse cara fala umas coisas muito erradas, muito errado.
É tipo o Regis Tadeu, assim, falando.
É, exatamente. Vou polemizar aqui agora.
Ai, mas eu achei de filha da putice, assim.
Mas foi dia do Rock. Dia
tá
do Rock.
Tá sendo, né?
Bebê.
Eu vi alguém falando que faz 20 anos dessa fala. Alguém conferiu?
Caramba, tudo isso.
20 anos? Não é possível. Sério?
É, é tipo no Rock in Rio 1 ou 2 ali da volta.
Não,
foi Rock in Rio 1. Foi em 1990.
Da volta, filho da puta.
Se fosse do Rock in Rio 1.
Porra, bando de surdo.
Fazia 40 anos.
Cara, se for no Rock in Rio de 2000,
né? Não foi no de 2001, não.
Não foi de 2001.
Não foi?
Não, tá aqui, é 12 anos só.
Foi em 2011. Oh,
caraca, que susto, meu.
Inventando coisa aí. Foi o ChatGPT que falou pra ele essa parada.
Janet Torloni.
Cara, o que essa semana me fez sentir muito velha, foi descobrir que a música da Spice Girls fez 27 anos.
É foda. Qual delas?
A primeira. Isso.
A ziga.
a própria. 27 anos.
Só cantou muito, cara.
Que lindo, foi muito bonito ver.
Por favor, cantem mais. Aí, eu quero ouvir a letra toda.
Nossa, por favor.
Por favor, eu quero o microfone.
Alguém puxa o som aí pra...
Vai ter videokê do MDM. Né? A festa de Natal do MDM, a gente faz o videokê.
Não, lá em Curitiba vai ter o próximo karaokê. Karaokê.
Karaokê.
Bora, Léo. Bora pra Curitiba.
Era o Ana...
Bora. Eu vou, porra. Eu vou.
Wanna be, tá.
É nóis.
Eu lembro que eu escutava uma banda de punk rock, fazia uma versão. Essa aqui, acho que é Among Legends, acho que é isso.
Nesse tópico, se sentindo velho, o autor do Scott Pilgrim postou hoje que faz 19 Nossa, anos vai... que saiu o primeiro Scott Pilgrim.
Caraca, isso é muito bizarro. Mas o filme é de 2010, né, cara? Então...
É, o Ele falou que é 13 anos manga aqui, né? Então é isso, ela saiu pertinho do filme. Mas mesmo assim, cara, 13 anos, eu tô chocado.
Não, faz sentido. Nossa, pensa assim, que Game of Thrones, o último livro, saiu há 11 anos também.
O último livro nunca vai sair, né?
Não, o último livro.
O último livro não vai sair outro.
Vocês estão iludidos pelo quê? É o último livro.
Eu concordo com o André. Esse papinho, tô escrevendo. Faz 10 anos que ele tá escrevendo.
O maluco tá cheirando coca aí até não poder mais agora que ele tá rico, mano.
Supostamente cheirando coca. Supostamente.
Ah, desculpa, eu esqueci que ele vai escutar essa parada e vai processar, gente.
Ele tá com a idade que mais é cheirar ele foi de um ataque cardíaco, rapaz.
Vocês
George
lembram?
George Martin foi o primeiro a aderir à greve dos roteiristas. Foi no Pode Escrever também.
Vocês lembram? Vocês lembram quando o Brasil voltou a ser campeão mundial em 94? Como.
Eu lembro.
Como 70 era algo tão distante,
sim,
né?
Sim.
A gente tá quase batendo
94
isso, né?
É mais longe.
Porque é
94 2000, é mais longe, porra.
2002.
É mais longe, passou desse.
Não, época. Eu tô falando de 2002, foi o último título. E a gente já tá em 2023. A gente tá ali, estamos há 20 21
mas por
anos.
Por mim, a seleção brasileira não ganha mais nenhum Copa título.
Já. É, a próxima Copa a gente já vai estar mais longe, cara.
Enquanto tiver Neymar ali, eu não consigo.
Vocês vão acompanhar o menino futebol Ney? Feminino?
Semana que vem. Agora é agosto, né?
Não, é agora, não é julho?
Eu não acompanho nem o masculino. Então.
Eu não acompanho nem futebol.
Eu fico sabendo que tem jogo da seleção quando eu tô no Twitter. Eu vejo lá alguém postando sobre o jogo. Eu falei, caralho, a seleção tá jogando.
Onde é que é a Copa, Deia? Peraí,
que eu tô vendo aqui no ChatGPT.
Na Nova Zelândia, eu sei que eu...
ChatGPT.
Não vai ter uma Copa que é Estados Unidos, Canadá e México? Uma coisa assim.
Não, essa é a próxima Copa do mundo.
Não, essa é da Nova Zelândia.
Copa masculina. Gente,
essa feminina é na Nova
Zelândia. Pode confiar?
Confia, eu fiz
um negócio.
Não, eu fiz um negócio esses dias ainda pra esse negócio.
Não, ó, 20 de julho, às 4 da manhã, vai ser o primeiro jogo Nova Zelândia
e Noruega.
4 da manhã.
Aí menos que eu vou acompanhar menos ainda.
Eu vou ver só o compacto no YouTube, Melhores Momentos.
E olha lá.
Eu gostei muito do uniforme das meninas, achei que ficou muito bonita a camiseta azul.
Manda aí a foto aí pra gente ver.
Vou pegar aqui na Nike, peraí.
Manda no WhatsApp aí. Manda
o
no
Grêmio
WhatsApp,
que jogou ontem, disse que foi um puta jogaço e que teve pênalti. E eu nem vi. Eu só fiquei sabendo porque o pessoal começou a me parabenizar. Eu falei, parabéns por quê, né?
Foi polo aquático, bicho. Tava o pessoal passando o rodo no gramado pra tirar água.
É, mas também tá tendo uma porra do ciclone extra-tropical em Porto Alegre e os caras jogando
ciclone.
Não, é foda, tem lá o pessoal com rodo no gramado, passando rodo assim pra ver se tira um pouco da água, tava foda.
Nossa, eu não sei se vocês viram o vídeo que a Andrea colocou no grupo lá no Surubão. Cara, a ventania derrubando aquelas placas de metal dos prédios.
Sinistro, né?
Nossa, cara, que medo. Tipo, foi né, hoje, né?
O Brasil tá tendo uma coisa emocionante, né? Tá faltando vulcão agora, né?
Nossa. Um tempo atrás não teve terremoto.
Teve terremoto já.
Teve, um terremotinho, agora um furacãozinho, pô. Né? pessoal reclamava.
Uma nevasca aqui em Manaus, bicho.
Dizia que aqui era muito tranquilo, né? Tá faltando um tsunamizinho agora.
Nevar em Manaus acabou, hein?
Manaus tem clima da Europa aí, ó. Do hemisfério
norte. Manaus.
É. Pô, então neva. Claro que vai ter nevasca.
Neva no Natal, em Manaus. Sim.
Inclusive. Não, e aqui é história. É uma cidade que 22 graus, o pessoal já tá botando sua camisa de punho, tá botando raquetinha.
O Rio de Janeiro também é assim, pô.
Aqui tem um termo sensacional, que é ribuçar. Quando tá frio, tá frio, você ribuça. Ribuça é você se agasalhar, entende? Você se cobrir.
Ô, louco.
Eu achei que era ribuceteio. Bonito.
Isso aí é outra coisa. Isso aí é outra coisa,
né? E é muito legal que aqui é tipo. É, como não tem hábito de frio, né? Então direto você vê, tipo, o pessoal com jaqueta, mas com bermuda e chinelo, tá ligado?
É, igual o Rio de Janeiro, porra.
É, exatamente. Tipo, os caras encasacados da parte de cima, né?
Sim,
E não tem, pô, não tem calçado.
Outro dia eu fui encontrar o Camilo pra gente ir na hamburgueria. Aí eu fui de casaco, bermudas e chinelo, não, e no, é tênis,
no,
né?
E não chamaram ninguém, né?
Não,
e o maluco. Não, a gente falou pra ir só a galera maneira. Aí.
E aí não foi ninguém.
Ninguém pôde?
E aí foi só vocês.
Exato. Vocês não foram?
Exato, por isso mesmo. Aí o Camilo ficou: por que você tá de bermuda? Tá frio hoje. Ah, pelo amor de Deus, sai daqui.
É que você é escaludo, né, cara? Aí não sei tanto.
Aqui em São Paulo agora é
caiu. Igual cachorro.
Aqui em São Paulo caiu 2, 3 graus. Os caras vão botar aquele coletinho de Martin McFly.
Ah, o coletinho faria lá mesmo, pô.
Berrine, né?
O Eric tá falando tsunami, da o cara flutua.
Berrine?
É importante estar
se protegendo. Qual que é esse Berrine aí?
É o advogado Paloma.
Advogado Paloma. Essa lei pesada.
Que isso, cara?
Ah, você tá de brincadeira.
O Igor Guimarães, o personagem.
É aquele cara que é o André agora.
O André
é caralho, o número 1. Tentei muito assistir, achei uma merda.
Ô André,
eu não sei. Não, eu não tô zoando, não. Eu não sei o que é isso, não.
Eu vou te
advogado
passar.
Advogado Paloma?
Advogado Paloma. O André, teve um cara no Twitter semana passada que ele propôs. Acho que vocês não leram esse comentário. Que propôs que fizesse um filme de dupla, de buddy cop, você e o Igor Guimarães.
Opa! Caralho, eu ia ser muito Nick Nolte nesse filme.
Eu achei genial.
Cala a boca, filho, não tem graça.
É tipo o Shrek e o burrinho, tá ligado? Ia ser muito foda.
Aquele passivo agressivo o tempo todo.
Aí, final, eu mandei a camiseta lá no Sudubão.
Deixa eu ver.
Ai, ai.
Advogado falou, mano.
Vamos para as perguntinhas, que tem aí, bastante
aqui. A Adriana querendo encerrar logo, porque é ela que é a gravadora hoje.
Tô ferrado.
Hoje não, vai ter Conecta Stars, pelo visto.
Não.
Até 8 da manhã.
Quê? Já falaram que o VMDM acabou?
Já dei o recado. Já.
Inclusive,
eu fiquei até com medo, porque eu acho que eu falei demais e isso vai dar possibilidade para os leitores tentar recuperar a nossa conta.
Edição tira.
Pede pro Change tirar na edição, então, né?
Tira. Pode
ficar tudo. O Change tira. Então.
Tira a calça jeans, bota o.
Morena, você é tão sensual. É.
Depois fala dos outros
cantores. Hoje é o MDM karaokê, né?
Spice Girls.
O Spice Girls tava melhor, hein? Desculpa aí.
Tava, desculpa. Eu quero pedir perdão pelo que eu fiz.
Eu falei das perguntinhas, porque eu vi um lance aqui que eu achei demais. Fizeram. Tem um jogo.
Você tá lendo lá no meu perfil?
Isso, tá. Isso.
Não, aqui, ó. No meu perfil, é?
Opa! Não é a primeira vez!
Vocês olham assim, vocês vão atrás do perfil. Puta, é muita preguiça que eu tenho, mas vou fazer isso.
Olha,
Eric, você caiu.
Ele reclama ainda hoje. Eu não curto os postagens dele, né?
Não, meu post quando flopa, eu vou lá e deleto.
Mas ele só vai no perfil do Twitter de alguém se as palavras que ele usa são legais.
É, ele faz toda uma
não, análise. Não, caralho, né, Léo? Apareceu no meu negócio ali, porra. Não fui entrar no negócio do capim.
Porra. Você não colocou pra aparecer quando ele posta, notificar?
Assim? Não, eu achei que tinha Catena posto sempre... notificação. Não, mas agora, em minha defesa, os posts do Catena sempre são indecifráveis, cara. Ele sempre escreve de um jeito meio maluco.
Sim. Ah, é igual quando ele fala no grupo também, né?
No grupo também,
pois é. Sim, por isso que eu não liguei, juro por Deus, eu não liguei o assunto.
O bom do Catena é que personagem dele. Em todo grupo ele faz isso. Ele manda uma frase, uma imagem, sem falar nada. Assim, brá!
Sai lá no meio. Tem
bonequinho da tartaruga. Ele tá mandando algo que é parte de uma conversa que ele tá tendo, só que a gente não tá participando. Entendeu?
É isso. Eu achei que ele tava puto.
E às vezes é uma conversa que ele tem com ele mesmo.
Não, sobre o cara, isso aí é alguma coisa que o Catena tava discutindo com as pessoas desse grupo, só que em outro grupo, né? Porque as pessoas
têm então, grupos, eu...
Só que ele trouxe o assunto pro grupo errado, mas não, é só coisa da cabeça dele mesmo.
Então, eu achava que era isso que rolava, eu achava que era alguma coisa que ele tava trazendo do meio-meia. E sem querer
não,
ele
postar. A gente também não sabe.
Não, porque no meio-meia é igual. É a mesma coisa, ele joga completamente aleatório e vai embora.
Ele traz do Catena Verso, ele vem de outro.
Não, sempre vou te contar com essa aleatoriedade do Catena, é incrível, assim, eu adoro.
Muito bom. Eu realmente achei que ele tava puto com alguma coisa e.
Tá bem,
lá.
Tá ok.
Eric, tá tudo bem. Não se preocupa, né? Não.
A única coisa triste.
Ele já te odeia, Pelé. Vai saber.
Que o Catena?
É que os não sabe.
Não, a pessoa já tá sabendo. Ah, não adianta agora ficar fazendo. Não, veja bem.
E não, isso caguei. Quando. Tinha outra classe também, JP, lembra? Que era o corretor do Catena. Quando ele mandava em texto e não dava pra entender absolutamente nada. Não dava. Sim.
Isso parecia.
Era bom, parecia isso era melhor do que o nonsense.
Cara, aí ficava a gente tentando decifrar a frase dele, assim. E tipo assim, ele joga e some do grupo, assim, né? Ele volta, exato, sei lá.
Quase 5 horas depois. Ele espera aquilo gerar uma conversa e ele volta 3 horas depois. Assim,
pra falar de outra coisa.
Mas não tem problema, que se o JP tá no grupo, ele daqui a 7 horas essa conversa vai ser. Reavivada, porque o JP tá lá no túnel do tempo dele.
Mas isso é mais quando o grupo tava on fire, assim. Agora, como as mensagens demoram mais, assim, agora dá tempo dele ler tudo.
Ah, não, o 616 tá super esvaziado, é engraçado. Agora,
eu até gosto.
Eu gosto
de falar. É fácil.
É legal.
Lá que é bom.
É legal o grupo de jogo lá que tem.
Não tem certas pessoas. Não,
é legal o grupo de jogo que tem 200 mensagens. Aí, tipo assim, eu vou rolando a tela rápido pra ver se eu acho alguma palavra que não seja Marvel Snap. Aí, tipo, rolo rápido. Assim, calma aí, alguém
falou de uma palavra. Ele tá procurando Genshin, né? A única palavra que ele
pega é Genshin. JP, você é o último que pode reclamar.
Exato.
O que foi, André?
Não, que você é o último que pode então, falar de uma coisa.
Então, o que eu ia falar é isso. O problema não é sequestrar o grupo para um assunto. O problema é sequestrar um grupo para um assunto que vocês não estejam falando. Aí vocês reclamam. É exatamente o ponto que eu ia chegar. Eu não tenho problema nenhum sequestrar grupo para qualquer assunto.
Acabou de reclamar da parada, maluco.
Não. Eu falei que eu acho ótimo. Eu tinha reclamado um dia que é só pular o assunto que não me interessa. Não tô reclamando. Tô achando ótimo. Continue, por favor.
Eu não falo em Marvel Snap, eu não tô jogando, eu só gosto de ver as figurinhas que eles colocam, os desenhos bonitos.
Mas o que então, que a Adriana ia puxar aí?
Então, o link que eu mandei aí...
Eu já
aí,
sei o que, que é.
Link? Eu tô... É, eu coloquei um aonde? Link aí.
Aonde você
aí
colocou?
Aí no Skype.
No
aí
Skype, é do jogo do Andrioli, tá, não é?
Ah, tá no Skype.
É um hiperlaço.
Cara, é o jogo do Andrioli. O jogo das perguntas do garotinho. Inversão card. Como é que pode isso?
Eita, pô.
A gente não inventou as perguntas do garotinho, na verdade.
Eu tô garotinho tá recebendo comissão, o Felipe Encora.
A gente inventou o nome.
É nosso. O jogo. Alerta. Humor ácido.
Ah, nossa, já não gostei. Já não quero mais. Humor ácido.
Esse jogo, na verdade, a gente começou quando a filha do Change jogou aquele Verdade ou Consequência, que ele joga lá nos Estados Unidos. E aí ela começou a fazer esse tipo de pergunta pra ele, eu acho. E aí a gente
Começou. Inclusive, eram muito melhores quando era a Underline que fazia.
E aí a gente começou a fazer aqui. Aí a galera começou a mandar pra gente essas perguntas malucas. Não, e virou, virou pergunta do garotinho, porque o 5 horas nunca entendia.
Sim.
A lógica da parada, sim. Assim. E tipo, que são duas coisas ruins e você tem que optar por uma, entende? É. Aí ele sempre ficava bolado com isso, mas são duas coisas ruins. Por que que eu tenho que escolher uma? Foi porque o jogo é assim, caralho.
Porque senão não tem a porra.
A graça é essa, né, porra?
Eu consigo imaginar essa cena agora rolando.
Gente, é toda quinta, gente. Isso aí.
Gente, vocês perceberam, gente, que as duas são ruins?
Não, gente, dá uma lida. É, gente, sabe?
E, aliás,
é 100% virou... MDM, olha essas perguntas.
E, aliás, virou garotinho porque ele falou que ele tinha parentesco com o tanto do garotinho.
Sim, sim. Aí a gente magoou 5 horas aí, ó. Saiu.
Saiu, ficou revoltado. Saiu batendo a porta.
Saiu puto.
Desinstalou o Skype.
Saiu amarrado na ambulância, igual o garotinho.
Igual o tio dele, né?
Eu lembrei agora da greve de fome do garoto.
Morre, demônio.
A tuberculose.
Uma hora eu vou morrer mesmo.
Todos
risada fica, só, risada.
Todos nós, menos o André, que ele
se.
Ele vai digitalizar a mente dele num tipo chat de GPT.
Você é o irmão de Black Mirror.
Por isso que ele tá estudando tanto inteligência artificial, é pra isso.
É. Eu achei porque porque ele era burro mesmo.
Ah, eu sei quem é que vai mandar a gente pro futuro, bicho.
É aquela piada do Roger Rabbit, que o juiz fala com as doninhas do... Um dia vocês vão morrer de tanto rir que nem suas primas hienas, assim. E obviamente isso acontece no fim do filme, elas realmente morrem de tanto rir. É tipo o Léo, cara. O Léo, uma dessas, tá tossindo. Vai ficar rindo.
Engasga e vai embora, né, cara?
Igual o gás do Coringa, né? Vai cair duro.
O crime vai ser o 5 horas, falando alguma coisa idiota. O Léo vai começar a rir e vai morrer.
Esse vai ser o fim do MDM, né? Daqui a 40 anos.
Porra, daqui a 40 anos eu já morri, com certeza. Foi antes.
Hein, Adriana? Lê aí as perguntas do garotinho que tem na carta aí pra gente escolher.
Ai... Tá,
então
tem 3 aqui, ó. Ai, sobrou. A primeira carta é assim, ó. Sua mãe escrever contos eróticos tendo você como personagem principal.
Nossa.
Ou seus sogros terem na sala de jantar uma pintura sua pelada.
Olha, eu vou dizer que a primeira parte, durante um período da minha vida, poderia ter sido real, viu? Mas...
Oi? Meu Deus!
O quê?
Meu Deus do céu!
O quê?
É, tipo, quando a minha mãe vinha passar férias aqui, ela ficava na minha casa, né? E, tipo.
Certo.
Eu recebia visitas, né, em casa, mesmo assim, né? Mesmo com ela lá, né?
Quem nunca, né, gente?
É, ué. Se ela quisesse escrever a respeito, ela poderia.
Ah, tinha material de inspiração, né?
É.
Eu sempre vou na lógica do o que vai dar dinheiro. E assim, dos dois, de repente o conto erótico pode dar dinheiro, a pintura na sala dos sogros não vai dar dinheiro nenhum. Então...
Eu imagino aquela pintura do George Costanza de cueca.
Sim,
aquela maravilha. O Latrell.
Cara, a pintura na casa do sogro tem um outro problema que é tipo assim, qual é o objetivo dessa pintura? É uma pintura tipo assim, olha esse filho da puta aqui, olha que engraçado. Ou é uma pintura?
É seu sogro que pintou, você posou pra ele.
Então, mas
igual das garotas francesas, né, cara?
Ele gostou tanto de você que falou, eu quero imortalizar você nu.
Só essa pode é casar com a minha filha ou com o meu filho se deixar eu pintar você.
Botar lá com uma piada e todos os amigos dele quando chegam, olha, ficam rindo, sacou? É muito pior.
Eu prefiro o conto erótico, minha mãe escrevendo conto erótico. E dando entrevista ainda no Rony Von falando. Ah, o meu filho é minha inspiração.
No Rony Von. Nossa.
O Rony Von é muito específico, né, cara?
Eu ouvia ele, né?
E se for um conto erótico de escatologia? pra manter no tema.
Tinha que ser mãe do Zecão, pô.
O ponto de escatologia é baseado em você, aí é um pouco mais complicado.
Tem público pra isso.
Não, é que meu filho comia muito cocô quando era criança, por isso eu faço isso.
A pergunta é em qual programa vai? Qual programa vai divulgar isso, né? Porque o Ronivon é um lorde, né? Não vai levar o cocô.
O Domingão do Lucão, que é uma bosta.
O cocô erótico.
Eu vou ler mais uma cartinha. Maravilha. Essa cartinha me fez pensar muito no André.
Cuidado, André tá solteiro.
Vamos lá. Morrer sofrendo muito.
Caralho.
Mas com sua família acreditando que você morreu em paz. Ou morrer sem sofrimento. Mas com sua família acreditando que você sofreu terrivelmente.
Muito fácil, né? Essa, onda, gente.
Foda-se
a minha família. Vai ensinar humildade pra
eles. É até melhor, né, André? Eles acharam que eu sofri muito.
Fica com dó, né?
Causa um léu pra mim.
É, vão lembrar de mim por muito mais tempo. Por causa
disso. Vou aqui sofrer pra eles acharem que tá tudo bem. Vai tomar no cu, rapaz.
Eu já faço drama quando. Né? Faço drama quando fico com gripe, imagina.
Cara, imagina esse daí é uma. Eu não entendo esse tema aí. Quem não escolhe a opção óbvia.
Não tem por que não escolher sofrer, né?
Não, e até porque o sofrimento vai ser teu. O deles vai ser só. Que chato, hein? Sofreu. Não, assim,
tem tadinho, gente que pode, né, sofrer, né?
Tadinho, sofreu tanto, né? Pois é.
Já descansou, né? Descansou. Isso que importa.
Aí a última pergunta. Só porque tem muito a ver com o tema do podcast. Só, não, as três que estão na embalagem.
A embalagem do jogo.
Aí a terceira carta, só pra amarrar o tema do podcast de hoje. Ai, vamos lá. Todos os dias da sua vida, pisar em xixi descalço ou furar o papel higiênico quando limpar o número 2.
Ah, quem nunca, né? Esse número 2 aí é comum, né?
Se eu puder lavar o pé depois, é o número 1.
É, o ruim é quando o xixi não é seu, né? Isso que é o ruim.
Aí tem esse problema.
Mas também dá pra lavar a mão, se você pensar. E, pô, eu acho que dependendo de você pisar.
Lavar a mão é muito mais fácil que lavar o pé, né?
Exato. Você vai estar descalço, né?
E o cocô é seu também, né? Tipo,
exato.
Eu prefiro 2.
Você prefere o número 1 ou o número 2?
Mas sempre fica aquele cheirinho, né? Por mais que você lave, sempre fica aquele cheirinho, né?
É. Não, então
você vai coçar o nariz
nas assim, mãos, saca?
Você vai coçar o nariz assim, né? Você sente.
Não, episódio de hoje.
Socorro. É tipo como se tivesse uma cobertura na tua mão, mesmo que tu lave, você sente assim, tipo uma aura. É legal.
Hein, André? É tipo a gente que tem barba quando come pizza e aí fica aquele cheirinho de queijo no bigode.
Sim. E não sai, cara.
É, fica uns 2 dias. Não importa o tanto que você lava.
Salame é assim também.
Você tá de barba, acende o primeiro cigarro, sua barba vai ficar com cheiro de cigarro para o resto da sua vida. Não tem pra onde fugir. É essas coisas assim, não sai.
Salame, você fica 2 dias rotando salame, é verdade.
É um amigo pra vida, né, cara?
Mortadela também.
Alguém tem que comprar esse jogo pra gente fazer a leitura no podcast.
A gente tem que piratear.
A gente tem que fazer uma. Vamos fazer um com perguntas melhores.
Eu acho que as perguntas dos ouvintes são melhores que essas perguntas aí.
Apesar que os nossos ouvintes, eles são tudo sem criatividade, eles copiam de outros podcasts. É sempre assim. Seja original.
Eles pararam, aliás, né, de mandar a pergunta.
A gente parou.
Na verdade, eles podem pedir pro... Porra, pede pro chat GPT aí, ô André, pede pro chat GPT, faça uma pergunta pro garotinho.
Agora não, vamos fazer assim, semana que vem vai ser um episódio temático.
Especial
perguntas do garotinho.
Se vocês não mandarem, não vai ser. Se não tiver, a culpa é de vocês.
A gente pede um dia antes os recadinhos. Quer dizer, isso.
Se a gente
tiver ainda conta do MDM, a gente.
Ô, André, pede pergunta pro garotinho aí pro chat GPT.
Tô pedindo aqui. Mas tem que explicar o que é uma pergunta do garotinho, senão não adianta.
Perguntas do jogo verdade ou consequência. Eu acho que ele deve saber o que é isso.
Deixa eu botar aqui. Uma pergunta do garotinho. É um dilema com duas opções onde as duas são ruins de forma diferente, muitas vezes antagônicas. Faça três.
Faça três, é ótimo.
Aí ele manda, vai te tomar no cu, não entendi.
Ah, o garotinho. Prefere? O garotinho, é assim, ó, por exemplo, ah, você prefere ficar sem eletricidade em casa por um mês inteiro ou sem acesso à internet pelo mesmo tempo? Não, tem que ser mais mortal / escatológico / difícil.
A Adri tá mandando... É, ela que tá gravando.
Vamos reiniciar aqui. É.
Então. Eu vou encerrar também, eu vou aproveitar. 5%.
Amarelou para as perguntas do garotinho.
Eu gosto desse celular com a bateria elástica do Pelé, que é sempre que
mas eu tô fazendo de propósito. Eu tô fazendo de propósito, eu tô deixando, porque senão eu vou dormir na hora do
curso. Aí começam, quando a gente está, esse 5% dura 3 horas, eu só observo.
aquele dia eu fiquei falando com a. Fiquei falando com o carregador na tomada, só esquentando na minha orelha aqui, foi foda.
Caralho,
pedindo pra tomar um choque, mano.
Na orelha.
Oi?
Tu grava o podcast?
Bebê, né, cara? Eu tô com o celular na orelha aqui agora. Que meu fone é muito ruim. E eu não quero ligar o computador.
Caralho!
Compra outro fone, maluco.
Minha vida é triste, gente. Vocês estão pensando o quê?
Eu tô muito chocado.
Gente, ó, é nada, tu faz quadrinho, tu é rico.
Gente, vocês precisam ler as perguntas, porque tem pergunta do. Ler os recadinhos, porque tem pergunta dos garotinhos. Tem um monte de pergunta muito boa, tem um monte... Ai, 5 horas saiu. Tem um monte de coisa para 5 horas aqui. Sacanagem.
Mas enfim, pode suspender a gravação aí, Adriana. A gente
abre. Falou.
A gente volta.
Tá joia.
E já volta com as perguntas. Beijo, Adri. Pergunta da Chat GPT. Vai ser a continuação.
Pergunta do Chat GPT, garotinho PT.
Foi. Cara, hoje eu ri, hein? Hoje foi foda.
É que ela é do PT, cara. Isso é comunismo, claramente. Mas, ó, pergunta da ChatGPT.
Não, olha só, tem que ser assim. Não, tá gravando já?
Tá. Já tá gravando.
Ah, tá.
Você prefere perder todos os membros do seu corpo e depender completamente dos outros pra tudo? Ou manter os seus membros, mas viver com uma dor crônica insuportável pelo resto da vida? Ela pega pesado, né?
Pô, perder os membros e as pessoas fazerem tudo que eu quero.
Né? Caraca, isso. Porra, não.
Exato. Foda-se os outros.
Vai ter pessoas fazendo tudo que eu quero, então. Ué, qual que é o problema?
Assim,
vamos fazer. É melhor que ficar com dor crônica a vida inteira.
Né? É. E a outra aqui, ó. Você prefere nunca mais poder saborear comidas deliciosas na sua vida ou sentir um odor terrivelmente repugnante, independente de onde você esteja ou com quem você esteja? Caralho.
É, isso aí é meio que a minha adolescência em shows de rock era meio isso.
É. Não, mas aí você conseguia comer um podrão que era delicioso, de contrabalancear, mas sem o podrão...
Como não, é então, mas aí que tá, eu nunca mais vou poder comer coisa deliciosa, eu vou poder comer coisa tipo, ok, medíocre, aí tudo bem.
Mas você nunca vai achar... Vou modificar aqui pra ficar melhor, você nunca mais vai sentir prazer em comer nada, toda comida vai ser ruim na sua vida.
Então, não vai ser boa.
Pra mim, esse é ser bom. Peraí, vai ser ruim ou não vai ser bom? Exato. E se fosse tudo igual, tudo com o mesmo gosto, eu ia achar maneiro, cara. Eu ia comer só comida saudável.
Você
ia
emagrecer. Né?
Fica saudável.
Os gordos já veem a qualidade do negócio. Né?
Eu queria ter menos prazer.
Fedor insuportável o tempo todo, né?
É
foda.
Tá aí, ó. Você prefere ser perseguido por um leão faminto um dia inteiro ou ser trancado em um quarto escuro com aranhas venenosas por uma hora? Caralho, esse é...
Caraca. Pô, aranha, né, cara? Aranha dá pra você pisar nela, pô.
Mas é um quarto escuro.
Caraca.
Ah, mas elas vão estar no chão, né, cara?
Não, aranha na parede, no teto. Do teto, seu maluco. Tem um erro conceitual nessa primeira aí, porque eu não vou ficar com o leão faminto atrás de mim o dia inteiro, né? Algum momento ele vai pegar bem rápido.
Ou ele vai morrer de fome, tipo, né?
Eu vou ficar com o leão faminto atrás de mim em 5 minutos, assim.
O quão faminto
ele tá faminto, ele vai estar fraco. Ele vai estar fraco, vai te
falhar se você correr. Ou não, ele vai estar mais rápido que ele tá faminto, né? Tipo, ele tá faminto, tá líquido, né? É isso.
Olha,
Mas aranhas, porque a aranha... às vezes você não morre, né? Mesmo que você leve algumas picadas,
sim,
você não
morre. Sim.
Com a aranha você tem uma chance.
Com a aranha tem uma chance, exato. Sim.
Concordo. São várias aranhas, você vai
mas, ser tipo picado assim, ó, várias pra ficar melhor, sabe? Ele tinha que falar assim, ou você ficar pelado num quarto escuro com aranhas venenosas. Aí tudo bem. Porque, tipo assim...
Pelado você tá... amarrado num quarto com várias aranhas venenosas.
Porque se você tiver de roupa...
A foi embora, mas continua entre nós, olha. Tá escrevendo ali no chat.
Se você tiver de roupa, tem aquele migué, né? Você pode puxar a camisa pra esconder a sua cabeça, põe os braços pra dentro da camiseta, né, e tal.
Ah, mas você acha que a quelicerazinha não passa pela camisa?
Não, cara. Passa. Depende de que aranha. Não, mas pelo menos você tem mais uma proteção, né? Dá tempo de quando você sentir ela no seu corpo, você consegue balançar,
se debater. Eu acho que eu só fui picado por aranha quando eu vesti roupa e já tinha aranha. Nunca teve uma vez que eu
fiquei picadinha,
ela tá dentro
mas,
da roupa.
Mas aí é diferente, né, 5 horas? Aí você não vai estar pelado no quarto escuro e aí você vai vestir uma roupa com aranha venenosa. Não, você já vai estar vestido, né?
Ok.
Agora você vai querer dizer, não, com roupa é pior.
Do escuro, né?
Com roupa é pior, porque uma vez eu fui vestir uma roupa e tinha uma aranha lá dentro e ela me picou.
Não tô falando que é pior.
Como não tem lógica, esse é o seu pensamento.
Aranha cabe dentro de mim,
ela. Não, lógico que cabe. Ela podia. Uma aranha de 1,80m caberia na minha roupa.
Cabe no bolso. Cabe numa picadeira. Porra.
Tipo, uma aranha de 1,60 também caberia, mas ficaria meio folgado assim, né?
Eu tô chorando. Ai, caralho.
Eu tô falando que uma camada de proteção de roupa é melhor do que você estar nu na sala com as aranhas. É isso que eu tô querendo dizer. O que mais, né? O que mais tem?
Não, foi só dessas três.
Isso tem que estar. Coloca a Leo e fala aranha de 1,80m.
Eu tô fazendo a pauta.
Não, a pauta é cocô e chat garotinho PT. É só isso.
Chat garotinho PT é basicamente isso. Você prefere passar um ano inteiro sendo perseguido por um assassino implacável, sem nunca conseguir se esconder ou pedir ajuda? Ou viver em isolamento total em uma ilha deserta pelo resto da sua vida?
Porra, mas que é muito fácil.
É, pronto. O assassino implacável vai demorar um ano pra achar a gente.
Não, você tem um ano, você tem que sobreviver um ano, aí ele desiste.
Assassino implacável.
Mas se eu não consigo me esconder, como é que vai durar um ano isso?
Tem que correr, isso, cara.
Você vai estar fugindo o tempo todo, entende?
O tempo todo, durante um ano
inteiro. Desespero, é.
Cara, em 15
minutos pode dormir, você não pode
fazer. Eu acho que é essa opção, mas desculpa. Que bosta.
Mas ficar sozinho numa ilha é um paraíso, né, cara? É um sonho, cara. Mano.
Eu tenho bastante gibi pra levar comigo pra ler, se tiver, beleza.
Não, mesmo que não tenha nada, cara, imagina você ficar de
boa. Eu vou ficar entediado depois do tempo.
Bebe uma água de coco e tal. Sim.
Não vai ter, não vai ter Genshin pro JP jogar e ele não vai querer ficar lá, mano.
Caralho, a chat CPT tá ficando dark aqui, ó. Você prefere ser condenado à prisão perpétua em uma cela minúscula e claustrofóbica, em condições precárias e sem esperança de liberdade, ou ser submetido a experimentos médicos dolorosos e arriscados o resto da vida?
Caralho.
Aí já mandou um Mengele aí, essa porra aí.
Ficar na cela, pelo menos. Não vou estar sofrendo com um som anal e os caralho a quatro.
É, mas pensa, tipo, a falta de esperança, cara, de estar na cela pequena, tipo, parece um apartamento.
Mas, São André, Paulo, assim, de pequena. Isso é melhor do que você estar lá numa mesa de operação a vida inteira, os caras cutucando você, cara.
Quanto não, mas vai ser dia sim, dia não. Pra sempre.
Pra sempre, não, os dois
são pra sempre.
É. Não, mas só que os experimentos cena, médicos, você tá na sua vida, só que toda hora você tá sendo levado pra fazer experimentos novos.
Pra conhecer pessoas novas.
Ah, isso daí você tá inventando. Você pode ficar amarrado o tempo inteiro na maca.
Não, é porque André, se for amarrado
hoje, maca... Hoje a gente vai extrair seus olhos, tá? Ah, tá, beleza.
Fazer o quê, né?
Melhor do que estar preso numa cela.
Não, pois é. É tipo assim, a pergunta fica subentendido que você não está preso numa célula minúscula e claustrofóbica na opção B. Tipo assim, você não tá preso, só que você tá, tipo assim, toda hora vão estar te pegando.
Não, é lógico que você tá preso, pô. É lógico que você tá preso. Você só não tá preso não, na cela assim, minúscula.
Pessoas tão, você tá preso na sua
casa. Você tá num hotel de luxo. Aí você fica um dia no hotel de luxo e no outro você vai passar por experimentos médicos.
Nazista. Um dia então, passar um dia passar
pensa passar dia a vida inteira no
banheiro de
Hoje nós vamos. Olá, senhor André, tudo bem? Você tava bom lá no hotel? Tá bom. Hoje vamos extrair todos os seus dentes sem anestesia, ok? Ok, beleza. Manda bala aí, doutor. Né?
Opa, ainda bem que eu não tô na cela, que eu não consigo ficar em pé o resto da
vida. Eu não tô naquela cela escura, né? E solitária. Porque eu não estou sentindo dor, pelo menos.
Enquanto a gente tira seus dentes, você não quer dizer o que você quer comer hoje. Lembrando que o senhor vai estar sem os dentes.
Ó, a terceira perguntinha da ChatGPT. Prefere. Cara, a ChatGPT tá mórbida. Perder todos os entes queridos de uma vez, sem ter a chance de se despedir.
Sim, isso.
Morrendo.
Que moleque otário.
Um por um durante um ano.
Como é que é? Todos de uma vez?
Todo de uma vez no avião? Ou toda semana tá morrendo um?
Ah, tudo de uma vez, né?
Tudo de uma vez. Tem a impressão de que tudo de uma vez
deve ser. É, dá menos trabalho, é um enterro só.
Você faz um enterrão. Mas você vai ter que ter uma grana, né? Vai ter que ter uma grana pra enterrar geral, pô.
Meu amigo, não, pra enterrar uma semana também, né?
Oh, vai pro indigente. Vai pra vala do indigente, geral, eu não vou pagar,
você
não.
Você pega um salão de festa, você pega um salão de festa grande, contrata uma banda e faz um enterro coletivo.
Né? Não, quem tem parte nacional vai de boa, quem não tem, foda-se.
A nossa festa vale tudo. Pensa uma festa de formatura, só que é um enterro coletivo.
Isso só é você, né? E porque morreu todo mundo.
Cara, acabei de lembrar isso que você falou, viu, hoje uma pesquisa, dizendo que uma pesquisa na Inglaterra, dizendo que um a cada 8 caras já levaram ir pro enterro. Tipo, vai que, né? Aí eu fiquei... Que? Um 8 caras.
É tipo o personagem lá do Will Ferrell. Do Penetra as mãos de bico, né?
É, eu sei ter, mas melhor levar um.
Melhor prevenir do que remediar, né?
É, pior que no tempo de faculdade era a camisinha na carteira era o tempo todo, né, cara?
Pô, mas nem põe o tempo inteiro, não disse que você tá pondo o tempo inteiro.
Ah, mas independente do evento, você não, tava lá.
Se já está na sua carteira, você não vai tirar, você não vai lembrar de tirar para ir no inteiro.
Já tá lá. Faz
sim. Aí, você prefere perder a capacidade de sentir qualquer forma de emoção, vivendo completamente apático, ou só experimentar emoções intensas e extremas, incluindo tristeza profunda e raiva descontrolada sem controle? Obviamente, ChatGPT.
Tem gente, né? Ou seja, tem gente que merecia uma raiva descontrolada sem controle.
Mas aí que tá.
Eu vou dizer que nessa
segunda opção fosse assim, você só sentiria tristeza ou raiva e nenhuma outra, eu acho que aí ficaria mais equilibrada essa pergunta. Aí.
Não, você pode até ser feliz, mas só que você não tem controle das suas emoções.
Ah, não tem controle da sua felicidade.
Nenhum.
Tem tanta gente que eu
conheço. Toda vez que você sentiu alguma coisa,
isso é comum.
Você é o pateta. Você é o pateta no trânsito o tempo todo.
Não, eu tô falando que isso é muito.
Mas eu sou assim o tempo todo.
Saca? Eu conheço um monte de gente que é assim, cara.
Mas eu ia falar, essas duas opções são bem comum, pelo menos uma pessoa de cada tipo nesse chat agora.
Hoje, nessa gravação tem. Tem o JP que não tem emoções e o Léo, que tá sempre puto ou triste.
Tá sem querido, que nem
idiota. Aí a pergunta é: você prefere ser o JP ou o Léo?
Eu devo pra nenhum de vocês.
Eu não sei o que escolher.
Nessa aí.
Agora sim a pergunta do garotinho.
Eu acho que eu prefiro a segunda, porque fala que, tipo assim, eu teria as emoções e entre.
Ah, elas... ele prefere ser eu.
É,
ele...
você pode ser feliz ser
e eu, te ama, Léo.
Sim. É a segunda, porque daí foda-se quem vai ter que me aturar, né, cara? Eu não tô nem aí.
Foda-se a polícia. Assim, o problema é a raiva fodida, porque.
É tipo controle, quando, né, você tem. Como é que é o nome daquela doença que os caras têm?
Tourette,
é. Seria meio isso, né,
cara? Cala a boca, filho da puta! Mas é que, olha, quando você for feliz, você vai ser feliz sem controle também, então é legal, né? O cara vai ser feliz pra caralho!
É como se você tivesse várias drogas controladas.
Depende da droga, tem droga que dá errado. Assim, bem próximo.
Mais alguma pergunta aí?
Eu tô pedindo aqui mais. Pergunta da ChatGPT. Aqui.
Essa não é boa.
Os leitores, ninguém vai ler, é isso mesmo.
Ah, foda-se os leitores, a ChatGPT é melhor do que os leitores.
Que isso?
André, já que é o ChatGPT que tá criando, coloca umas coisas diferentes, assim, pra ficar mais maneiro. Tipo, pense num cenário medieval e você dá perguntas do garotinho.
Mas você quer uma pergunta do garotinho no cenário medieval?
É, vamos fazer assim.
Tem certeza?
Cara, pensa no ChatGPT do pergunta do Guerra nas Estrelas, é isso que você quer?
Isso, é tipo isso, fazer um negócio
temático.
Geração.
Pergunta assim, se você fosse um intelectual de extrema-direita e tivesse que fazer... Pergunta.
Aí já, essa pergunta já tá errada, porque não tem intelectual de extrema-direita. Assim,
se você for um youtuber de quadrinhos... Não, mentira. Já vou... faça pergunta, esse tipo de pergunta para uma pessoa que viva no universo Star Wars. Vamos ver o que acontece.
Tá. Caraca. Ele vai perguntar.
O Star Wars vai ser lado negro sempre, né?
Você prefere que o Darth Vader enfie um sabre de luz na sua boca ou no seu cu?
Bom, respondendo, eu acho que na boca.
É meio merda, é meio merda. É tipo assim, você prefere se redar o Sif, seu? É tipo assim.
Não, manda.
Deixa eu ver aqui.
Bota o cenário medieval, então, que o Felipe pediu.
Manda um assim pro ChatGPT. Você é capaz de fazer melhor do que isso, né? Pô.
Pior que isso funciona, sabia?
Funciona,
num cenário medieval. É, tipo, elabore mais, tá muito difícil. Aqui, ó, virou medieval mesmo. Deixa eu ler se ver se é boa primeiro. Você prefere ser um servo leal?
Virou medieval, inclusive tá escrito em língua arcaica, né? Lê aí.
Né? Tá tipo Paintment o jogo, né? É muito genérico.
Manda. Não, faz o que você fez. Seja mais dark aí, seja mais sinistro.
Seja mais sinistro. Você fez antes. Vou usar a linguagem do Rio de Janeiro. Tá, e virou masmorra agora, ok. Aí, agora.
Fique boladão.
Fique boladão.
Aí, ó. Você prefere ser condenado a masmorra escura e úmida, sofrendo torturas diárias e guardando a execução lenta e dolorosa, ou ser transformado em um servo amaldiçoado, destinado a vagar como uma sombra sem descanso pelo castelo assombrado? Virou D&D essa merda, né?
Peraí, eu quero virar o fantasma aí, maluco.
É, eu quero virar o fantasma, pô.
Vou virar o Gasparzinho.
Muito melhor.
Mas, caralho, gente, peraí, ele falou um servo amaldiçoado. Ele quer dizer que
tá mas eu acho que ele queria falar. Isso, deve ter um overlord aí. Tem tradução de inglês no meio desse negócio.
É, você vai ser um tipo o Igor do Drácula. É isso.
Porque a ideia de ser um fantasma não é tão mal assim, mas aí você pensa, pô, ainda vai ter um cara que tá te
mandando. Felipe,
você tá avaliando muito, maluco. Tá avaliando muito. Deixa eu ser o fantasma.
Pense como. O André, você vai viver pra sempre? Ok, vamos ser um servo de Satanás.
Isso, assombrado, ela é maneira. É. Tipo assim, ó, porra.
Não vai ser torturado o dia inteiro.
E você vai acabar tudo.
Não. André, seu argumento caiu aí, porque antes você não queria ficar na cela fechada e queria ficar sendo torturado todo dia e tendo dor. Agora, melhor que a dor, você
vai. Mas nos dois, tipo, a cela não me faria ser imortal.
Mas o experimento médico também não.
Então aí os dois são sobre o que eu consigo aproveitar.
O Maximus fala a frase: eu quero existir por mais tempo. Ele sempre fala
isso.
Existir.
Eu não morrendo.
Então a cela você fica vivo mais tempo, teoricamente.
Não, a cela é sobre não ter dor, não é sobre não morrer.
Ele falou sobre existir, não sobre estar vivo.
Mas vamos lá.
Mas se você tá sendo torturado lá, você pode morrer.
É, você vai morrer mais rápido.
Vai que dá certo. Vai que dá errado uma experiência do doidão. Na minúscula,
você também pode morrer, né?
André, tá bom. Tá bom, assunto tá errado aí.
Aí, ó, você prefere beber um elixir misterioso que garante uma vida longa, assim, mas à custa da sua sanidade, levando alucinações terríveis e uma existência marcada... superestimada. E uma existência marcada por delírios constantes, ou enfrentar a fúria de um dragão ancestral sabendo que sua morte será certa e agonizante.
A primeira opção.
Era praticamente o que eu fazia todo ano, fiz com o lugar escapado.
Não, essa terceira é uma alegoria pro alcoolismo. É basicamente isso.
Tomava um elixir lá, via, ficava loucaço, tá, via umas coisas.
É isso, e vem de morrer de trabalhar. É isso aí. Aí outra aqui, ó. Você prefere testemunhar todos os seus entes queridos serem enfeitiçados e virarem monstros sedentos por sangue, sendo obrigado a matá-los um por um? Ou seja, tem que matar todo mundo que você gosta. Não, calma, a segunda é melhor. Ser amaldiçoado com a imortalidade, condenado a assistir à morte e sofrimento de todos aqueles que você ama ao longo dos séculos. Dois.
É o Highlander, né, cara? É o Highlander. É o Highlander.
Vai ter o Queen tocando no fundo? Se tiver,
você vai ser imortal e triste. Eu vou ser triste.
Ah. Esse daí foi muito fácil, eu achei.
O Fed Boy.
Acho que tá bom de pergunta da chat, tá, senão eu vou ter que perguntar perguntas cyberpunk, e as perguntas são todas muito baunilha, como diriam os americanos.
Baunilha, ótimo.
Então vou ler aqui os comentários que o pessoal mandou no perfil do Hell. O Ponte Galense Sove mandou assim: algum de vocês ainda tem contato com o Bugman? Ele falou: reescutei o podcast MDM 50, no qual ele dá aquela resposta decorada para um leitor. E se um dia existir uma manifestação definitiva do termo cringe, seria esse momento. Apesar disso, sinto falta dele e de todo
o universo. Não.
Obviamente é fake do Bugman.
Ó, você, em ponto, galera, você pode seguir o perfil do próprio Bugman e do cronista esportivo lá, que ele tá sempre lá tweetando sobre esportes, sobre esse tipo de coisa.
Ainda
ele
existe?
Ele tá nativo ainda, sim.
E aquele de novela ainda existe?
Eu também acho que sim. O de novela não, mas eu acho que o cronista, eu acho que ainda tá na ativa. É, então é isso. Ele ainda tá na ativa. Contato, eu acho que não. Eu não, pelo menos, não converso mais, assim, tipo, não troco mensagens com o Bui, mas e nada. Não sei se alguém ainda mantém contato. Espero que não.
Eu tive com o Bugman pessoalmente só uma vez, então não era meu amigo. Né?
Mas Ponte, a vida é assim, cara. Várias pessoas que passaram pelo MDM, por mais legais que fossem, assim, a gente meio que perdeu contato.
Sim,
o Alê mesmo é um cara que...
Até as legais a gente perdeu contato.
O Alê é um cara
que se volta
pra caralho. Eu trocava altas ideias sobre séries, sobre filmes.
Nossa, eu achei que você ia falar outra coisa.
Sumiu.
Sobre sexo.
Sexo anal.
Sexo selvagem.
Cara, esse vídeo sexo anal é muito do Dudu Salles, né, cara, que faz. Já... Sexo anal. O cara é muito.
Não me faz rir, não, cacete. Cara. Eu tô bebendo água aqui, mano.
Eu vi uma pergunta.
Ele tá chegando da night de madrugada, né, esse cara? Com certeza. Sim. De manhã.
Tá morning, não é da night.
O Andrioli, ele mandou aqui, o colecionador de sacis, ele mandou aqui, ó. Recadinho do MDM, divulgando aqui a campanha. Nosso card game de folclore. Olha, eles fizeram um card game com figuras de folclore brasileiro.
Esse jogo tá bem maneiro, hein?
Tá lá. Já no catarse.me/cartasdecultura. Então chega lá, galera, entre lá. São 27 ilustradores diferentes que trabalham nesse primeiro baralho. Então apoiem lá, catarse.me/. Peraí, esperar o mijão.
Caraca!
Aí. Caralho, meu irmão, é a torneirinha.
Cara, isso aí não foi mijo, não. Caraca, isso aí é diarreia. É um certeza que é diarreia.
Inspirado pelo assunto, né?
É lactose aí, ó. Intolerância à lactose.
Eu tenho uma pergunta. O Léo Finocchi e a Angélica.
Os
Catarse... 2,80 por hora, o quem
pera tem uma pausão. Caralho. Deixa eu terminar de dar o serviço aqui. Catarse.me, cartas de cultura.
Esse jogo tá maneiro, hein?
O Caio Sam pergunta: deu merda no perfil porque vocês zoaram muito o tofu de peruca? Cara, a gente realmente não sabe.
O que é um tofu de peruca?
Deve ser o Elon Musk.
Tofu de peru, que é um ótimo.
Então, cara, a gente realmente não sabe ainda o que aconteceu com a conta.
Que imagem.
Então, eu tava conversando isso com o réu e meu palpite é que não é maldade, é burrice. É tipo, não é, não é alguém do Twitter querendo foder a gente. É tipo, só o sistema sendo ruim porque o Twitter tá caindo aos pedaços.
É. Ou se foi por discurso de ódio contra a extrema-direita que a gente lançou uns tweets meio danados.
Mas o perfil continua lá, né?
É, a gente só não pode acessar ele. Mas... Não teria então, lógica eles só restringirem nosso acesso, acessar? Né? Não.
É, tipo, o perfil tá lá. Se você clicar lá, procurar o perfil na busca ainda... do Twitter, ele aparece, você consegue ver os tweets todos e nenhum tweet nosso foi apagado. Mas a gente não tem acesso a ele. Então é um perfil que existe por conta própria no éter da internet.
Não consegue escrever?
Não consegue acessar nada.
Então não consegue escrever isso.
Consegue escrever é uma das coisas. Não,
escrever a gente consegue. Eu posso escrever em qualquer lugar. Aqui, ah, tá. Mas não dá pra acessar o Twitter, é isso.
Vários JP conversando.
É, enfim, mas olha lá, o perfil existe, só não tem dono. Tá lá solto no éter.
Bonito. O Leandro Sartor...
Claro que tem dono, porra.
O Leandro Sartor mandou aqui o GIF do Hoje é Dia de Rock Bebê. Ele falou, só tô aqui para lembrar esse clássico. E a gente lembrou que faz quanto? 12? 13 anos? 12?
12 anos.
É, falaram que era 20, aí desceu pra 11.
Não, não, é 2011.
12 anos 2011. De Hoje é Dia de Rock, bebê. O Digimon Tweets perguntou, conta uma história do seu amigo Beto aí. Eu já contei todas as histórias do Beto. Se vocês quiserem, procurem nos podcasts antigos. E aí vocês vão ver a história
Grande
do Beto.
Beto.
É...
Todo grupo de amigos tem um Beto.
Ó, uma pessoa mandou pergunta no Blue Sky, você quer que leia?
Sim,
por favor. Caraca.
É, tá vendo? A gente usa em Blue Sky que aí você fura a fila. É, Vinícius M falou, dá tempo pelo Blue Sky e agora...
Ah, não, tá de sacanagem, mas...
Agora bem a sério. Fora os 5 horas, um homem de enorme composto... Isso é o Vinícius falando, não sou eu, tá? Tem mais alguém assistindo Star Trek Strange New Worlds ou alguma outra série? Eu acho assim.
Alguma outra série?
Alguma outra série, é.
Qualquer série, fala de qualquer coisa aí.
Caraca, Strange New Worlds tá bom, cara. Que série?
Eu não vi ainda. Eu só tô vendo por enquanto Invasão Secreta, que eu parei na metade do segundo episódio, mas ainda tô vendo. E o Jack Ryan, voltei a ver o Jack Ryan.
Tô esperando acabar pra tomar todos os spoilers de
Invasão Secreta. Tô vendo o Jack Ryan também, terminei o quarto episódio, tô esperando carregar mais, ainda não carregou, né?
Ah, a última temporada, eu não cheguei na última temporada, eu tô na penúltima. Ah,
tá.
Essa última penúltima é muito chata, mas...
Tem uma segunda parte aqui, mas vocês já falaram que, aproveitando que vocês acharam do aumento da greve no entretenimento, com a entrada dos atores em greve também. Vocês já falaram disso no início quando
entrei? Já falamos.
Já. Tá.
Mas, ó, sobre séries, eu tô vendo só anime porque eu tô me preparando para o MD Mangá. Tô trabalhando enquanto eles dormem, né?
Olô. Ah, eu vou dar uma dica aí. Eu acabei de assistir o Unicorn Warriors Eternal, do Genji Tartakovsky. Melhor série.
Acabou, Léo? Tem.
Acabei 10 episódios.
É melhor que Primal.
Mas já tô pronto.
Melhor que Primal, Léo.
Pois é, eu não vi em Primal. Vai ter outra temporada. É melhor que Primal, não. É diferente que Primal. As duas são muito boas.
Quem é melhor? Quem é melhor? Todo pai tem um filho favorito. Quem é melhor?
A melhor série que existe, então, é o Regor Show.
Ah, toda não, série mas... que esse cracatou aí lança, o Léo fala que é a melhor
mas
série.
Mas o... Não, eu não gosto de Dexter. Eu não gosto de Dexter. E o Regor Show não é do Tartakovsky.
É, não é.
Mas você tá errado.
Não, mas, certo. Entre as duas, qual é melhor, Seja homem.
Não, olha só. Não tô zoando. São duas propostas muito diferentes.
Mas qual que tu gosta mais, diabo?
Porra. Peraí, não sei, cara. As duas.
Se compromete.
As duas estão em primeiro lugar. As duas estão em primeiro lugar.
Decide, incapaz de decidir.
Eu
não sou capaz de decidir. Eu sou. Eu não sou capaz de opinar. Eu sou a Glória
Pires. Seu coração, você sabe qual é melhor. Você está só sendo covarde.
Tá, então eu vou falar. Primal é melhor. Você está recebendo amigos na sua casa e está todo mundo conversando.
Ninguém tem coragem. Fala assim, qual que tu gosta mais, 5 horas?
Cara, é porque eu não acabei de ver a Warriors Eternal. Eu gosto mais de Primal.
Nesse momento, eu gosto mais de Primal. Não doeu. você pode Primal, mudar
Primal de opinião. Primal é legal, mas me dá coisinha.
Viu? Mas os dinossauros
eu, hominídeos e dinossauros na pré-história me dá coisinha.
Ah, que problema. Que
é, é um problema pra mim.
Você não vê os Flintstones.
Desculpa, mas isso era engraçado.
Que o T-Rex era vegetariano. Então, sei lá. Você tem que repensar
seus conceitos.
E andou na Arca de Noé.
Ah, é verdade, eu vi esse lixo.
Ó, o criacionista aí, ó. Bem que você falou mesmo.
Eu falei, você não quis acreditar que.
Igreja da Lagoinha, ó, Igreja da Lagoinha.
Ai, que medo.
Agorinha mesmo.
É, voltando aqui pros comentários, o Fábio Barroso falou assim: aproveitando o post do Cortes MDM, que eu não vi, na opinião de vocês, qual a melhor meme, frase, piadoca, piada interna ou interação dentro do MDM?
Ah, porra. Lá.
Ah, eu tatuei uma frase que é: você não sabe viver numa caixa de Superman.
Cara, eu tenho uma
predileção. Não, você não tatuou grande. Isso, não.
Mas você já me viu pelado, não?
Que é isso?
Tatuando a giromba.
Que isso? Tatuei. Isso aí é sonho. Isso aí foi sonho teu, né?
Quando tá mole, tá vopão, né?
Tatuei no meu peru.
Eu vou falar pra vocês que o que eu mais gosto é o link do Dr. Gore. Porra, eu tenho ele salvo aqui.
Sim, é maravilhoso. Sim.
E pra toda vez que alguém pede, eu já mando instantaneamente assim, o link do Dr.
Eu adoro que as pessoas têm medo de abrir no WhatsApp. Ninguém abre link quando não vê isso. Cara, o que que é o link, galera? Peraí. Isso daí é do Dr. Gore, é
uma coisa que eu sei que não é original do MDM, mas eu peguei do MDM e gosto muito, é o que o Nerd Reverso sempre usava, tipo assim, leia de novo até entender, porque é maravilhoso pra deixar qualquer filho da puta. Sim. Puto. Eu não gosto.
Isso aí Twitter. Eu peguei do Saldanha.
Foi o Catena que começou, cara.
O Saldanha tava muito isso em discussão do Twitter. Aí eu passei a usar.
Eu tava eu muito errado naquela época, é muito louco isso.
Tem outra coisa que não é do MDM, mas que eu conheci pelo MDM, que eu adoro, que é o E-Roger. E-Roger!
Nossa, Deus! Cara, que virou E-Rodney, né? Por um tempo. E-Roger!
Eu amo a decepção do pai, porque assim, ele
sabe não tá
que tem. Então, é tipo... O Roger fazendo terra, só confirma o que ele já sabe. É muito triste o pai, cara.
Cara, tem um muito recente que eu amo, que é o Oba!
A galera não sabe, mas a gente foi dormir, tem um monte de...
No grupo. Áudio, né? Mandou áudio. Uba.
Áudio pra galera que não tava no grupo. Ai, que diversão, idiota.
Parecia um bando de idiota mesmo.
Parecia não.
Desculpa.
Obrigado pelo
na gravação, parecido. Que ficou uns 15 minutos só fazendo isso, cara.
E na mesma veio... O Tommy também.
Tommy. Todas as frases de Feira da Fruta que a gente já fala, tipo, no automático, assim.
Sim.
É foda, não tem jeito.
O Obóvio, o meu corretor do celular já sugere o Obóvio já.
Ah, o. É sério. Cara, Vongadires. O Transmorpher, todas as dislexias do Change também geraram clássico já também. É, que mais? O Não Veio Aqui Pra Caçar, né? Que tipo.
Sim.
Que é muito bom, porque como o negócio de uma piada velha, e é uma piada que, obviamente, né, correu o mundo já há décadas, isso aparece de vez em quando, tipo, coisa na gringa. E tipo, olha a série tal do Netflix roubando a sua piada de adversário. Assim, não é minha piada.
Calma.
Provavelmente não foi criado no Brasil. Ah, fala que é, pô. Até porque
é igual
alguém é criado isso no Brasil, né?
Outra também, o Atrás de Você, que ninguém nem fala mais, é só quando alguém dá breja, mano. Porra, guerreiro. É. 20 anos de curso, né?
Tipo, não veio aqui. Ele não veio aqui pra caçar, né, cara? A galera já evita o Atrás de Você, porque tipo, cara, não é possível que você falou isso, sabe? Não é possível. Muito bom.
O Tovarete pergunta de novo aqui. Estão assistindo Strange New Worlds, uma pegada de série clássica misturada com Doctor Who. É isso mesmo, 5 horas?
É, tô gostando muito.
E nossa, que lixo, vou parar de ver, Mar.
Caraca. Mas eu tô gostando muito.
Ah, não, o Doctor Who é chato demais, maluco. O Doctor Who é chato
demais. Não tem nada a ver com o Doctor. Quer dizer, eu não sei o que a pessoa quis dizer com parecido com o Doctor Who.
Não, eu assisti e achei maneirinho. Mas eu ainda prefiro o desenho animado lá. Como é que é o nome do desenho animado? Lower Decks. Lower Decks. Muito cara, melhor. Adoro, muito melhor que qualquer outra coisa do Star Wars. Não, Jornadas das Estrelas.
Eu adoro Lower Decks, mas Lower Decks, eu tava falando outro dia isso, cara. Ele tem um problema que é...
Lower Decks, tá eu gosto do seu Lower Decks.
Estadunizado, sabe? Essa mania que os americanos têm de tá modificando. Porque, assim, na forma que eu vejo, eles têm uma internacional socialista rolando no Star Trek desde o primeiro, né? Desde a série original. Mas,
assim, Star Trek é americano,
menos,
né?
Mais ou menos. Eu acho que, tipo assim, o ideal de união dos povos, isso é um sentimento nobre. Mas, tipo assim... O método de agir deles, eles sempre tem aquela diretriz de não interferência, mas eles estão sempre interferindo, né? Eles ainda estão meio que colonialistas ainda.
Mas a sociedade na Terra é uma sociedade pós-escassez.
A sociedade que a série mostra da tripulação, ela é extremamente hierarquizada, né?
Sim, exatamente.
É, mas aí é a tripulação da Enterprise ou qualquer que seja que você está assistindo. Não quer dizer que o mundo inteiro está desse jeito. Né?
Ainda assim, não deveria ter que ser hierarquizado, eu estou falando.
Não, mas não é
na União Soviética.
É só uma... É uma sociedade pós-escassez, assim. Pode ser uma sociedade socialista, não é um comunismo pleno perfeito, mas não é capitalista.
É por isso que eu não digo que é comunista. Eles têm os líderes deles.
Mas tem as explicações disso, que eles falam que quando os caras inventaram lá
o negócio que faz comida lá.
Que faz comida, que podia fazer qualquer coisa, na verdade, né? A sociedade, tipo assim, a fome foi erradicada, as doenças também, a expectativa de vida aumentou. E aí, com isso, tipo assim, as pessoas começaram a se dedicar muito mais às artes, a esse tipo de coisa. Então, tipo assim,
tudo vagabundo aí,
deu
comunista.
Deu um salto de inteligência social, assim, né? Tipo,
E é muito marxista isso aí, tipo assim.
E a automatização fazia trabalho, né? Exatamente, né? O trabalho era automatizado, apesar de ele não ver isso na nave, né? Na nave... Sobra então, tudo, gente, coitado do Scott, né?
Eles consertar tudo, arrumar tudo. Eles sempre
então,
vivem.
Então, no Lower Decks é isso, né, cara?
Essa discussão disso, de que, no fim das contas, eles, apesar de não ser um negócio militar, eles são militarizados na hierarquia.
Mas assim, aquela história, não é anarquia, é comunismo, né? É tipo assim, cadê o burguês? Não aparece o dono da Enterprise. Não, tipo assim,
então,
o dono da Enterprise não aparece. Não tem uma outra classe, só tem classe trabalhadora.
Exato. E aí quando aparece alguém que tá querendo vender alguma coisa, geralmente é vilão. De vez em quando eles encontram com o burguês. O Mudge, eu acho que é o mais famoso, tem episódio com o nome dele. Sim, até.
Lembrando que comerciante não é burguês.
Não, mas o Mudge é
o dono dos meios de produção.
O Mudge é ruim. O Mudge é...
Não, tudo bem. Mas digo assim, serviços e comércio não é burguesia. É ganhar dinheiro sem trabalhar. É diferente.
Então, vocês estão chegando no ponto que eu reclamo do Star Trek. O jeito que o Star Trek
tá ficando. Não, a sociedade Star Trek já aboliu o dinheiro, já não existe mais isso.
Estadunizado, né? Assim, eles estão cada vez mais os heróis da parada. Eles acham maneiro todo mundo gostava porque ele fazia o que queria, então vai ser maneiro se todo mundo for assim. Então, a personagem mais legal do Lower Decks, que é a Marina, que é a principal. Ela é super individualista e babaca, todo mundo, eu gosto. Gente, absurdo, né? Eu adoro o Lordex, eu tô falando assim, mas eu adoro a série. Mas ela é a série que eu gosto, mas ela tem essa vibe de criticar Star Trek, ao mesmo tempo estar inserido, né, no elemento de Star Trek. Mas ela falha em perceber as coisas que foram resolvidas na primeira série de todas.
Não, saca? Então, isso que eu ia falar, a primeira série... Era mais um comunismo até mais idealizado, eu diria. É,
sim,
tipo, assim, literalmente,
é quase que um...
Fischer, porque
eu acho que, tipo assim, em ideia podia ser, mas o conteúdo da série era completamente voltado pra Guerra Fria, cara. Você via ali... Não,
claro.
Mas aí que tá, real. É isso que me deixa louco. Eu comecei a ver Discovery, porque eu tava gostando muito desse Strange New Worlds, e eu voltei pra ver Discovery, porque tinha Michelle Yeoh. Aliás, spoiler pra quem tá querendo assistir, a Michelle Yeoh morre no segundo episódio, então se alguém for assistir só por causa da Michelle Yeoh, não faça igual eu. Nossa.
Ah, mas ela aparece
só veja dois episódios.
Lá no mundo espelhado, ela aparece de novo. Os
melhores até agora mesmo. Mas, o que acontece é que tem uma hora que tem um discurso do capitão, e aí tem gente na nave, tem um cientista na nave, Discovery é o nome da nave, né? E o capitão faz um discurso uma hora, ele já é chato, já é pra ele ser meio o anti-herói.
É porque ele depois ele é vilão, ele é vilão.
Ele é vilãozinho, é. Não, mas ele é meio
ele é vilão
desde o começo, né? Você vê que o cara tá usando...
Não, mas aí ele é vilão mesmo. Resolver.
É, certeza.
Mas tá, ele é vilão. Tá na cara.
E aí tem um episódio que ele vai e fala assim, você quer ficar de qual lado da história? Do lado de gênios como os irmãos Wright, o Elon Musk? Disse, caraca, velho. Caraca. O nome do Elon Musk aí, como se ele tivesse feito alguma coisa relevante no mundo.
Ah, não. Eu vi print disso e o cara falou, fale numa cena que envelheceu mal, né?
Nossa, que vergonha, cara. Eu assisti e olhei. Ninguém tava vendo, eu vi aquilo e...
Mas você vergonha, que assiste esse negócio, não sei por quê.
Então, mas assim, o lance da compra do Twitter serviu, teve esse propósito, esse efeito colateral positivo, de tirar da cabeça da
população. Pedagógico, geral, JP.
Efeito colateral positivo é ótimo, né?
Mas assim, existe, né? Efeito colateral positivo sobre.
Enfim, mas teve esse efeito de que, né, não era intencional, de que o tirou da cabeça da população em geral de que o Elon Musk é um gênio. Agora ele é só um idiota rico como
não. Não, você tá exagerando. População geral, não, né? Pelo amor de Deus.
Pelo menos a população que usa o Twitter aparentemente saiu, porque assim, virou uma minoria que defendia ele hoje em dia. O normal agora é xingar o cara.
Eu acho que você tá numa bolha legal, verdade, falando sério. Você tá numa bolha maneira que você acha isso, porque, não sei, acho que a população normal continua pagando pau pra ele, como se merecesse alguma coisa.
Mas ó, vamos lá que a população normal de Curitiba também não é legal, né? Então,
Não, mas isso que o JP tá falando é real. Eu que convivo em diversas bolhas, diminuiu muito o hype no Elon mesmo.
Sim, diminuiu, mas eu não acho que tá longe.
É porque ele tem sido muito burro, muito em público, cara.
Sim, é bizarro.
O Urso do Pó Branco em Reabilitação pergunta aqui. Aproveitando que hoje é dia do rock, o que vocês andam escutando? Eu ando escutando a mesma coisa que eu escutava 20 anos atrás. Eu não as mesmas não playlists. Não mudei
a gente
nada.
Não respondeu essa pergunta semana passada também?
Eu tenho a impressão de que... No ano passado, né? No dia do
toda
rock.
Toda semana,
não, literalmente, no podcast passado, a gente não respondeu essa pergunta.
Eu não sei, eu não participei do podcast passado.
Ah. Eu tô escutando uma parada nova. Eu tô escutando uma parada nova que é Ana Frango Elétrico. Muito bom, pode procurar aí.
Cara, Ana Frango Elétrico é bom pra caralho, sim, eu me amava.
É o quê, funk?
Porra.
Não, é uma guria meio doida, assim, é ótimo.
É uma guria meio doida, gostei.
Ana Frango Elétrico.
Vou adicionar aqui.
Muito bom.
E depois vou julgar vocês.
Tá? Não, pode julgar, é melhor julgar do que ser julgado, já te falei.
Eu tô ouvindo Primus, como eu falei no podcast passado, que é uma banda muito boa. Porque é uma banda que o baixista manda. Então, as linhas de baixo são fantásticas e tal.
Porra, eu me interessei aí. Como é que é o nome? Primus?
Primus. Que, tipo assim, os caras são famosos principalmente porque eles tocam a abertura de South Park. É tipo assim, mas a banda é uma banda de rock muito, muito, muito interessante, muito boa. Eles tocam uma versão de Devil Went Down to Georgia e tal. Tocam umas... Tipo assim, é um negócio... O cara, o baixista tem a carreira solo, tem um disco com Buckethead... Sabe esse pessoal meio virtuoso de instrumento, assim? Mas que não se leva a sério. Diferente do pessoal do metal melódico, que eu desprezo um pouquinho.
Ah, que é um bando de gente chata.
Né? Se você ouve e ouve metal melódico, eu também te desprezo.
De graça.
Ué, se você pra quer pagar pra gente xingar os... Se for pra pagar pra xingar os outros, é melhor ainda, né, cara? Porra.
Né?
Eu queria essa vida, mano.
O Charlie Grizzio falou assim: qual item fica sempre dando sobre no carrinho do site de compra de você? Só esperando um dia de foda-se, mas por algum motivo ainda não compraram. O meu tá com o ônibus da Tropa Alpha, tá lá, mas eu acho que nunca vou comprar.
Ontem foi Prime Day, cara.
Não, mas quadrinho tava
Michuruca.
Fraquíssimo. Não, quadrinho tava fraco.
Desconto Michuruca
pra cacete, maluco.
E eu achei sacanagem que eu fui ver, eu vi lá o Fire Stick, sempre vinha pra mim. Que uma vez eu procurei o Fire Stick e aí agora ele fica sempre me mandando, né? Aí eu vi que ele tava em promoção. Aí eu fui olhar o preço em promoção, era meio que quase o mesmo preço que eles estavam me mandando umas duas, três semanas atrás, assim, e tava falando que tava com 30% de desconto. Tipo assim.
É só desconto Michuruca, mano.
Eles fizeram isso, eles aumentaram o preço, tipo assim, aumentaram em 25% para dar um desconto de 30%, para dizer que estão dando desconto de 30%. Então isso rola mesmo. Na verdade,
eles estão colocando sobre aquele o preço de tabela, só que nunca é, eles nunca praticaram esse preço, que eles dizem que é o preço que
estão dando desconto. Sim, o preço cheio, né?
É. Tipo, gibi mesmo, né? Os descontos que estão sempre em relação ao preço cheio, mas se você for olhar uma semana atrás, baixou, sei lá, 50 centavos do que estava uma semana atrás.
Mas outra coisa que tá no meu carrinho lá que faz muito tempo que eu não comprei ainda são aquelas meias esfoliantes.
Como é que é isso?
Aquela de plástico que tem aquele ácido dentro que você põe no seu pé, depois seu pé descama todo.
Deve ser muito maneiro. Nunca ouvi falar.
Pergunta pro Catena, o Catena sabe. Catena que me indicou.
Mas.
O vovô Mark falou assim. Chato. Hoje que é dia do rock, que banda velha vocês indicam para a gurizada nova ouvir?
Velha?
Pô, eu ia...
Black Sabbath, meu amigo. Mete o Black Sabbath aí, Black Sabbath ainda tá bom.
Faith No More. Faith No More, que é a banda que deveria ter feito o sucesso que o Red Hot Chili Peppers fez.
Interessante. É bom demais, maluco.
Que eles fizeram tudo que o Red Hot Chili Peppers fez, eles fizeram antes.
Anos antes.
E não são reconhecidos.
Cara, mas é engraçado, Ivo, tu tá falando isso, que, tipo assim, na minha cabeça, Faith No More não cabe na caixinha velho. Saca? É, porque, tipo, meio contemporâneo. Tá velho, assim.
Caralho, é de 70... Faith No More é de 79, cara.
Não, mas foi fazer sucesso nos anos 90 ali.
Depois com
o... no final dos anos 80. É mais Guns N' Roses, assim, né? Quando eu penso em banda velha,
88,
é final dos anos 70, entendeu?
Recomendo Information Society.
Não é que essas bandas que você fala de velho, pra mim, são as clássicas.
Isso.
Por isso que eu pensei que é legal também.
Que eu tava reouvindo, que você vai pegar os primeiros álbuns deles, são muito bons, cara. São sólidos. Os três, quatro primeiros álbuns do Black Sabbath são muito bons.
Imagina você pegar primeira época do Ozzy. Um álbum líquido. Ia ser uma doideira, mano.
Pode ser gasoso também, cara. Cuidado.
Tem quem gosta. Creedence. Né? Eu gosto muito de Creedence Clearwater.
Cadê o JP pra recomendar um rock set aí, mano?
O que foi que você falou, André?
Não, antes ou depois do Revival?
Eu só conheço o Revival. Eu achava que é coisa. Até.
Isso é só pra ter um Revival, eles tinham que ter morrido antes, né, cara?
É. Tinha outra piada? Credência.
Eu nunca sei, gente, quando é piada e quando não é. Vocês têm que me ajudar.
O João Alves falou aqui. Eu finalizei Succession. Pergunto a vocês o que vocês acharam da série. O que nós achamos da série, ele fala.
Ele tá querendo saber se ele gosta ou não? Qual que é?
Ele quer saber a nossa opinião, né? Pra ser a opinião dele. Eu não vi Succession. Nunca verei.
Eu também não.
Não vi, não verei. Só...
Bronquinha com Pelé. Que tá sempre indicando a série.
Achei que era o Bronquinha do Singame que toma suquinho e sai quicando com a bunda.
Não é.
O pessimista do céu falou assim.
É todo chatão, cara.
Caraca, todo mundo, moleque, tá. Aí, esse tá boladão, hein? 5 horas, bolado.
Esse não, gente, profissional... vocês não estão cheio de gente falando do Succession pra vocês faz semana.
Ah, mas há
meses.
E o que tem?
Anos.
Meses?
Sim.
Anos. Succession, tipo assim, não ignora, vou assistir só de birra. Não, mentira, porque eu não tô vendo série.
E era uma série assim... que tava super low profile, assim, né, cara? Eu acho que só começaram a falar porque anunciaram a última temporada, assim, né, e aí...
Temporada final planejada, a galera já acha. Opa,
agora... aí virou, tipo, nossa, a melhor série cancelada. Que existe, não sei o que.
E tem muita coisa, tipo assim, quando você vê assim, vai terminar na terceira, o pessoal que só vê a primeira resolve começar a ver a segunda pra alcançar, né? Quando tem a terceira e vai ter a quarta, quinta, sexta, ninguém tem pressa pra assistir. Então ajuda, fica a dica aí.
Isso é bem coisa que o JP faria, maluco.
É, tipo assim, os produtores de Hollywood que estão ouvindo aqui, tipo, fica a dica. Você diz que vai ter um final que gera hype.
Então, eu já falei que vou fazer isso com o Secret Invasion, né?
Olha lá, ó.
Pra tomar todos os spoilers de uma vez.
Invasão secreta aí, o She-Hulk, porra.
Desculpa, eu sabia que tinha um personagem chamado Invasão Secreta, Léo.
Vai ter um gibi.
O pessimismo profissional falou assim, assisti Mary of Easttown e agora estou na pilha de séries curtinhas com roteiro bem amarrado. Tem, vocês têm mais alguma sim para recomendar? Vai procurar essas listas no
YouTube. Manda o link do Gore aí pra ele.
Não tem obrigação nenhuma.
Puta, que é tudo na mão.
De mandar recomendação pra você. Ah, não.
É, mas o link do Dr. Gore é curtinho. É uma série curtinha.
Exato. JP, qual que é o nome? JP, qual que é o nome do Dr. Who que foi mais high profile?
Dr. Who?
Tenante?
David
Tennant.
Isso, esse cara fez uma série que é muito maneira, inglesa, de policial. E aí ele
fizeram uma versão
americana que é com ele também, cara. Então, tem uma de interrogatório que eu acho maneiríssima, que o cenário inteiro é a sala de interrogatório e ele tá no primeiro episódio. Mas não é dessa que eu tô falando.
Do interrogatório que o cenário inteiro tem versão inglesa, tem versão espanhola, tem versão francesa, tem... Mas é casos diferentes, né? Não é versão,
Mas é sempre o mesmo cenário. Se não me engano, eles vão gravar no mesmo lugar, hein? Mas então, essa que eu tô falando chama Broadchurch.
Só tem essa sala de interrogatório no, na Europa inteira, você não tá ligado?
Broadchurch.
O Broadchurch é com ele e com a atriz que depois foi ser doutora também, né? A Jodie Whittaker.
Isso, ela era mais novinha. Nossa, essa série é mais nova do que eu pensei, 13? Eu achava que era mais velha. E aí depois
eles refizeram essa série. É a última coisa que ela fez antes de ser doutora. E ela entrou como doutora, sei lá, em 2019, alguma coisa assim.
Será? Bom, vamos ver você. E aí depois eles refizeram essa série, só que nos Estados Unidos com a atriz que era esposa do Walter White.
A Skylar,
é. Anna Gunn. Pelo que eu entendo, é a mesma coisa nos Estados Unidos, só que ele faz ele mesmo.
Ela é irmã do James Gunn.
É mesmo, né?
E ela também ela é irmã também do Guns N' Roses.
Eu sabia. Fizeram a música.
Tava nada, Felipe. Você é o maior ingênuo do cacete. Você tava esperando nada.
Não, eu falei
nada.
Só falta ele falar do Rose agora.
Ela é neta do Gandhi.
Ai, meu Deus. Foi essa longe não, pra caralho.
Essa
agora.
Não foi legal, não, né?
Essa pulou o corguinho, né?
Falando no David Tennant, tem uma série com ele chamada Inside Man, né? Homem Interior.
Muito boa.
Homem de dentro, pô.
Não, cara, o...
homem infiltrado, que isso, cara?
Gente,
o Chico Bento, né?
Eu tô falando do título oficial da parada. Eu falei o título original, o título oficial em português. A tradução é ruim, mas assim, é o título que levou, desculpa.
Não tá desculpado, não.
O Ren Oliver
Moore. É que nem o It's All Relative, do SBT, que virou o casal gay.
Eu acho que é bem português de Portugal, assim, que gosta de fazer essas coisas, né? Bota o nome da série de um negócio que não vai ter erro.
Outra tradução do SBT também, aquela, como é que era? O Joey, que virou Vida de Artista.
Pô, esse é um bom nome.
Eu adoro.
Tem a ver.
O Ren Oliveira Moura aqui fala assim: podemos assumir que o 5 Horas tomou o título do Catena de rei da porra? Eu acho que
isso. Eita porra,
um ótimo comentário. Bem colocado.
Falei com, já que falaram do Tennant, com outro doutor, que é o Capaldi, que é o A Hora do Diabo, The Devil's Hour. Essa tradução tá certa, gente.
Essa é boa também. Ele fica gritando com a galera?
Gritando com a galera? Não, cara.
Olá,
galera! Quero ouvir!
Tá falando da série velha que ele fez antes.
Uma série velha, que ele é oficial do governo e ele passa basicamente a série xingando todos os funcionários do governo. Não,
tem clipes e clipes dele falando, tipo, 10 palavrões por minuto em todas as falas.
Ele xinga muito, cara. Né? Na Inglaterra pode xingar muito mais, né?
Enfim.
Ele xinga muito.
Tô falando de série nova, gente. Nova que eu digo, tipo, do último ano. De coisa antiga.
Então, eu assisti uma novíssima que eles estavam falando, inclusive, da conta do Twitter pelo Elon Musk e essas coisas assim, que chama Queen.
Felipe, vai aí no Dr. Gore aí e vê qual é a série, pô.
É que eu queria falar de uma série que eu assisti essa semana, chama Queen of Oz, Rainha de Oz, no sentido de Austrália. que é com a Catherine Tate, que eu adoro ela. Ela é tipo a terceira filha da família real, ela só faz merda, e a família real fala assim: a Austrália tá querendo largar a monarquia, então vai ser legal se a gente tiver um monarca, então a gente mandar pra ser rainha lá. E ela odeia isso, odeia a Austrália e vai ser a rainha da Austrália. É uma série muito, mas
quem? A Austrália é bem capaz de você... É bem capaz de, na Austrália, você entrar num quarto escuro e tá cheio de aranha lá dentro, né?
É
difícil.
É, inclusive, um dos episódios...
Mas você prefere isso ou correr de um leão?
Não tem leão na Austrália, tá tranquilo. Você vai correr de um canguru, você vai correr de um koala. Vai correr de um dingo.
Eu te garanto que existe leão na Austrália.
Mas assim, ela é uma comédia bem escrachada, palavrão, então não crimes.
Tá com problema, tu tá com problema com palavrão hoje, hein? Nossa senhora, já é a segunda vez que você reclama de palavrão.
Eu não gosto de palavrão.
Vai se ferrar.
Enche o lençol de porra.
Resposta
pra de palavrão nessa
merda. Na hora de jorrar a porra no quarto inteiro, aí é tranquilo, falei, né? Porra. Agora palavrão.
Olha aí, a primeira vez que eu tô falando tá sendo agora pra dizer que eu nunca falei essa palavra. Vocês estão inventando coisa.
Nunca falei essa palavra.
É isso.
Nunca falei.
Foda-se, agora é a verdade.
Derramou essa seu leite, não falou porra.
Eu não. Cara.
Mas você é o néctar do amor. O Smell.
Valeu, Catra.
O Smell Like a Team Espinho pergunta se eu tomo tereré. Smell Like a Team
Você toma tereré,
Hel? Já tomei mais. Hoje não, tipo, não faço em casa, assim, mas geralmente quando visito amigos, assim, que tem essa cultura que é. Que é mais do Mato Grosso do Sul, não é aqui do Mato Grosso. Eu tomo sim, é bom. É um chimarrão gelado, né? Que deveria ser o jeito certo de ser tomado, né? Não.
Cara, agora virou moda aqui em Manaus, cara. Tem várias terererias, né?
Sério?
Caraca. Oh, sim, que nome horrível.
Assim, não chama terereria, né? Loja de tereré. Ah. E, inclusive, a graça é que algumas vezes tereré é alcoólico,
chama,
né? Que
aí você bota um suco. Não tererê aí?
Tererê.
Não, é tereré. Tererê é de cabelo, porra. É aquelas bolinhas que põe no cabelo.
Aqui, bom, você morou no Sul, você sabe. Aqui chama tererê. Com acento
circunflexo. Mas tá errado. Aí
a parada é. Você pega tipo aquela torre de chope, mas você enche de suco com cachaça ou outras coisas. Aí dá um copo com a erva pra cada um e a pessoa vai fazendo o seu.
Tem que ser no.
Vai dosando.
No chifre, né?
Ah, não, não. Aqui não é no chifre, não. Aqui é mais.
É no copo. Só
dá um copo com erva. É. Aí você tem que fazer o. Tem que fazer a. Bomba, né?
A caverninha, né?
Fazer a caverninha você mesmo que faz e ninguém te ensina, né? Você tem que ter um amigo do Mato Grosso ou gaúcho.
Pra ensinar.
Pra te dar a dica de como é que aprecia essa merda, né? Mas assim, é gostosinho. No Acre, cara, no Acre eu tomei tereré. Foi a primeira vez que eu tomei.
Aqui é só com água gelada mesmo. E tem algumas ervas. Não, não, aqui é só água gelada. Mas tem algumas ervas que são saborizadas. Tipo
maconheiro!
Abacaxi, hortelã. Umas paradas.
Não, aqui geralmente bota um suco de limão, outros sucos até.
É, não, aqui espreme limão na água, às vezes. Mas não suco, assim, realmente não.
É muito louco. Já tomei, assim, nada contra, tem até amigos que gostam. Não vou falar assim, ai, tereré, mas também não vou sair de casa pra tomar, saca? Mas é refrescante, não é ruim, não.
É sim.
Mas você faz em casa?
Não, é a primeira coisa que eu falei. Você
acabou de falar.
Não faço em casa. Opa. Mas quando visito amigos que tem o.
Não, mas você falou que antes você fazia, não? Falou um negócio.
Não, nunca falo.
Desculpa se eu sou burro. Agora você presta atenção no podcast também, é isso.
É, pra humilhar o Márcio, aí, né? Tudo
bem. Aí de repente tá.
Porra, mas aí, não. Calma aí. Calma aí, mas a gente tá errado em querer humilhar o amiguinho? Não tá, né?
Não tá.
Porra. Não tá. Nem eu posso.
Inclusive, eu sou pago pra isso.
Quem te dera ser pago, né?
É, exato.
Relembrando aquela conversa do Surubão. Que triste, cara. Minha orações fica pra triste, você, né? Já que eu não posso fazer nada.
Tá bom.
Ah, agora que eu entendi isso.
Eu não sei do que ele tá falando, mas tudo bem.
Posso expor aqui?
Leia o livro, então,
prego, vão MDM. Joga no WhatsApp, né, cara?
Não, mas eu usei as palavras mágicas.
O Rubio Neves pergunta: qual é o melhor jogo de celular que não precisa de internet e dura uma ida ao banheiro? Pô, Candy Crush, né, pô?
Marvel Snap.
Mas precisa de internet, não precisa?
É. Ah, cortou aqui. Falou, não precisa de internet no banheiro.
A velha desculpa do cortou aqui. A velha desculpa.
Não, mas não cortou pra ninguém, né? Só pra ele.
Só pra, alguém está mais longe que os outros.
Alguém muito não está prestando
atenção e aí
cortou. O da cobrinha é um clássico jogo celular.
Mas não tem mais, pô, só celulares antigos.
Eu quero saber, cara. Ele perguntou um jogo de celular.
Tem aqueles jogos.
Sem internet. Sem internet. O celular da Nokia, tem do tijolão, não tinha internet. Tinha jogo da cobrinha.
Os de hoje tem o Paciência, né? Sempre vem no celular.
Paciência. Eu não boto jogo, não, que.
Céu, Paciência sempre vem.
Eu sou de Deus, eu não jogo. Cara, jogo de azar.
Estando disposto a pagar, tem um jogo chamado Dicey Dungeons, Dicey de dados com Y no final, que é muito legal, é um roguelike
você
de...
Mas precisa de internet?
Não precisa de internet, só que...
Mas todos esses jogos você precisa de internet pra você baixar, então tem que ser o da cobrinha, você não precisa de internet.
Você não precisa ter internet no banheiro, né?
Mas se você tem Wi-Fi, você vai ter internet em todo lugar da casa.
Não, mas aí você tá respondendo a pergunta errada, né?
Let it go.
O cara pergunta que jogo pra jogar sem internet. Ou pra Wi-Fi.
Joga futebol, né, no banheiro. É. Leva uma bola e fica fazendo embaixadinho enquanto caga.
Fica batendo bola no paredão, né, cara?
Compra um conjunto de dardos. Que é legal pra jogar no banheiro, cara. Porra.
E nem é perigoso.
Ou então põe um alvo na água. Bola. Né? Põe um alvo lá na água do vaso e fica mirando, fica, né? Tentando acertar.
Oh, mas aí, dependendo do que você tá. Você tá fazendo o número 1, número 2, aí como é que você vai acertar se for no número 2?
Dá pra acertar os dois.
Os dois, né, pô. O 2 até. Se você for dando cortadinhas assim, ó, você transforma em pequenas bolinhas, você vai jogando.
Você batalha na bola, cara, você faz um grid e bota assim, ó. Aqui tá. Enchei água. Vai cagar mais pra lá, pra cagar.
É, agora outro. Não é mais aquela história da faca do cocô lá que todo
cara,
mundo.
Cara, voltamos conta lá, pro cocô, você repara que
é o dardo do cocô.
Esse é o podcast do cocô, cara. Se for eu que for editar, vai ser só sobre cocô. Eu vou esquecer todo o resto que tá aí. Vou falar.
Ó, o podcast sobre cocô. O Morcegão mandou um link aqui, ó. Menino de 10 anos bebe 6 garrafas d'água em uma hora e é internado. Com vômitos, confusão mental.
Aí, Felipe, cuidado.
Perda do controle, desmovendo da cabeça e dos braços. Aí ele mandou aqui, Felipe, 5 horas voltará a ter medo.
É, parabéns, conseguiu não, mesmo.
Já vai parar de beber
não
água
devia, agora. Felipe vai parar de beber água porque não devia ter deixado. Não devia ter deixado de ter medo em nenhum momento, mas tudo bem.
Mas ele bebeu 6 garrafas d'água em uma hora. 6?
Mas 6 garrafas d'água de quantos ml?
Em uma hora, não é no dia inteiro, não, pô.
É, o menino morreu pra provar pra gente, tentando esconder.
Mas isso já era sabido, pô. Lembra, acho que na época do Wii, uma mulher morreu num concurso de rádio, que era quem tomasse mais água ganhava um Wii, não, e ela morreu.
Quando o pessoal que toma êxtase também, tinha um monte que morria por causa disso.
Êxtase.
Um dos efeitos do êxtase é isso, dá uma vontade do cara, sede incontrolável, e o cara fica tomando água sem parar e morre.
Não, o maratonista não toma água porque ele vai estar fraco, aí a água vai diluir os sais, etc. Tipo assim, o problema todo é que...
Vai dar um choque térmico nele.
Vai diluindo os nutrientes no teu sangue. Basicamente é isso. É por isso que toma Gatorade.
O som estava certo.
É, por isso que você toma merda. Sunda? Eu demorei pra entender.
Estava certo.
Sunda.
Mussum, caraca.
Aí tem uma pergunta aqui que é pro Léo. Ele falou, estavam conversando com os amigos
lá
aqui.
Vem.
O Fábio Barroso, ele falou, estavam conversando com os amigos aqui, lembrando de uma pérola da TV brasileira, que era o reality show Papita in Love, que tava tentando arrumar uma esposa pro Super.
Nossa!
Quais foram os realities mais bizarros que vocês já viram? Aí, Léo, esse é pra você.
Tem o Milf Manor, que é muito bizarro, tá ligado? Qual é?
É ruim? Eu achei vai que era o... bom isso.
Não, não, é muito ruim, é bizarro, é bizarro. É assim, vão umas milfs pra uma mansão e aí pra arranjar um namorado.
Léo, pra quem não sabe você... milf, o que é milf?
Você pode falar que eu não sou alfabetizado em inglês, você...
São as coroas. Coroa enxuta. Ah.
Mas é... Como é que é? É Mother I Like to Fuck, é isso?
Isso. Mother I
Like to Fuck. Aí, aí chega
a Tilf era a tia I'd Like to Fuck, né? Que era a tia May da... da...
Sim, what?
É Tilf, né? Era no MDM, a...
ele não entendeu. Peter Parker, a
tia May. Não, eu não sabia que
existia. André, ele não entendeu. Ele não entendeu porque você falou a palavra em português no meio.
Leia o site Melhores do Mundo.
Então, continuando. Aí chegam os pretendentes para as milfs. E os pretendentes são os filhos delas, assim, sabe?
Vocês vão fazer filhos de cada um. Troca de filho. Nossa, caralho, bicho. Nossa,
que ideia errada, velho.
É muito errado. Esse é um dos mais bizarros. Esse é um
chamaram
dos mais bizarros.
O Vanderlei nessa ideia errada pra caralho.
É, muita ideia errada. Vanderlei tava firme e forte nesse pitching de reality show.
Eles têm que tentar arranjar alguém pra eles pegar... ao mesmo tempo
não.
E empatar fora.
Não. Eles têm que tentar pegar a mãe de alguém. É o reality show perfeito pro réu aí, ó. É, também tem que empatar a mãe.
Seria bom, complicado, né?
Mas às vezes.
Tipo assim, todo mundo leva as mães. E aí eu tenho que pegar a mãe do amiguinho, é isso?
É a música do
aí a mãe. Não, cara. Não, é o contrário. As mães vão, e aí, quando chega a hora de ver os caras, são os filhos dela. Entendeu? Não é o. Só que o que o Felipe falou do filho empatar a mãe, é tem mais mãe empatando filho do que filho empatando mãe.
Ah, é?
É. Aí tem a Disco Mom, que é uma das personagens lá. Aí as milfs variam, né? Tem as milfs de 40 e poucos anos, tem uma de 60 anos. E os moleques é tudo de 20, tem o que é 30, que já é considerado velho até.
Já é o Dilf ali, né?
É. Exato. Cara. Mas esse é o reality show mais bizarro. É tão bizarro que eu não consegui ver muito.
Cara, o único... Dava vergonha, dava...
Porra, dava muita agonia, maluco. É uma galera muito doida, mas a terapia tá em falta nos Estados Unidos. Lá tem faculdade de psicologia?
Tem, mas é pago, né?
Ah, tá.
O único reality, assim, bizarro que eu gostava muito era o Peladão a Bordo, né? E era o...
Nossa, eu nem sei qual é.
Peladão.
Mas esse nome...
É o campeonato de futebol amador do Amazonas, que tipo assim, tem 3 mil times.
Peraí, peladão no sentido.
É de pelada.
De pelada.
Ó, aqui também tem peladão.
Isso.
É campeonato de time de várzea. Time de bairro.
Beleza. Assim. Eu achei.
Mas a final é no estádio da FIFA.
Eu achei que era
uma. Não, então, Peladão tem uma parada que cada time pode ter uma a musa do Peladão.
E aí tem um concurso.
Aí tem um concurso e a que ganhar o time já...
Classifica para as quartas, tá ganhando.
Isso. Aí também, esse Peladão também. A Bordo é um reality show das principais musas dentro de um barco. Tipo, e tem provas e não sei o que. É muito tosco, é muito maravilhoso, cara. Os primeiros eram um barco de recreio, que é um barco regional de madeira.
Qual o nome
Peladão a Bordo. Show aí? Hoje em dia só chama a Bordo, Peladão, mas o nome original é Peladão. Bota no YouTube Peladão a Bordo e liga o Safe Search.
Eu tô jogando aqui no Google.
Peladão
a Bordo ou Reality. Belas isso, mulheres são confinadas em um iate super luxuoso às margens do Rio Negro. Sem contato nenhum com o mundo exterior, as moças devem enfrentar uma série de provas e desafios para conquistar o título de Rainha do Peladão.
Isso. Vai ficando menos tosco, mas o primeiro, bicho, o primeiro é tosco demais, cara.
Pô, já tá na sétima temporada, assim, maluco.
É, cara, isso aí é tradição manauara, meu amigo. Não é pouca mesmo. Então caraca, fica aí a dica, Peladão a Bordo. É um ótimo nome.
Ex-participante do reality show Peladão a Bordo.
Eita, mano.
Cara, o que eu gosto mais é aquele reality da tatuagem que você... faz uma tatuagem de sacanagem no seu amigo.
Assim. Cara, quem que participa
disso? Nossa, eu já vi isso também.
Você pode fazer uma tatuagem pra sacanear o seu amigo. Tipo.
Não, cara.
E é legal que tipo, os caras ficam muito...
Cara, puto. Tem... Ué, caiu?
Não, fala aí.
Ah, tá. Eu ia falar que tem uma versão pior dessa daí, que quando um casal
bolado com um com o outro, manda fazer a tatuagem no conge, ou na conja.
Um no irmão, outro, caralho.
É, fala assim, pô, faz a tatuagem. É isso, faz a tatuagem zoada, sabe? Tipo, zoada mesmo. Entendeu? Fala, tipo, sei lá, eu não lembro agora, mas.
Ideia mas é errada.
Não, é muito errado. Tipo, da pessoa sair chorando do reality show, sabe? Tipo, boladaça. Caraca. Eu não sei quem inventa essas paradas, mas é um gênio. Eu queria ter esse trabalho.
Eu fico impressionado porque, onde eles porque, acham gente que
porque
toca
mesmo que isso, se for armado, né,
nos
cara?
Estados tipo, Unidos.
Dinheiro. É uma tatuagem de sacanagem.
O dinheiro cara... é dinheiro.
Agora, tu tá perguntando onde acha essas
pessoas? Não, e é...
Estados Unidos.
Dinheiro, maluco. Mas, tem um reality show desse de tatuagem aí do que o Ivo tava falando, que eu vi uma versão é na Inglaterra, não era Estados Unidos, não. Do sotaque não, da galera lá.
Bicho, todo mundo é a mesma merda. Qual é a diferença dos Estados Unidos pra Inglaterra?
É um oceano de diferença.
Mas é os mesmos vagabundos, rapaz.
Piadinha
ali. É os mesmos vagabundos, não se iluda.
Eu sei, é gringo é tudo errado. Gringo é tudo errado, a gente sabe.
O Aquaman da Terra 5 fala assim: vocês já tiveram vergonha do roteiro de algum filme ou série? Aí ele fala que eu lembro do discurso do primeiro episódio de Chernobyl, que foi feito para dizer que a culpa do acidente era do socialismo. Parece que o roteiro foi feito pelo Paulo Cogos. É muita vergonha. Paulo
Cogos. Não, eu vou falar agora do recente aí que eu vi, o Invocação do Mal 2. Eu fiquei indignado, é um negócio bem idiota, mas eu fiquei muito indignado. No começo do filme, são quatro filhos na casa, né? Aí carrinho de brinquedo da criança, que é uma ambulância, sei lá o que é, uma sirene, começa a andar sozinho, com a sirene gritando de madrugada. A criança, aí é batida na porta de madrugada, autônoma, assim, pá, 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 pá. É criança gritando de madrugada e ninguém acorda na casa. Eu fiquei muito indignado com isso. Eu achei um absurdo, eu teria acordado na primeira batida na porta. No primeiro grito eu achei esse roteiro uma idiotice.
Fiquei indignado porque ninguém acordou, é isso mesmo?
Exato. Eu fiquei indignado, porque eu tenho sono muito leve, eu teria acordado de primeira, assim, o primeiro barulho, que diabo de ia ficar espantado com o demônio
mas,
lá.
Mas às vezes era o fantasminha só queria assustar a criança, só ela que via, não era?
Não, mas aí tem duas crianças dormindo no mesmo quarto.
Ué, o como que só uma batendo na porta?
Muito específico.
Ué, não tem criança que só a criança vê o amigo imaginário? É a mesma coisa.
Não é fantasma, é o demônio. É aquela freira do demônio lá.
Eu não sei, cara, mas eu acho que todo aquele. Quando a versão cinematográfica do V de Vingança se revela só um cara apaixonado e não um espírito revolucionário, aquilo, nossa, aquilo me deixou muito puto também, cara. Eu fiquei com muita vergonha. Nossa, daquilo.
Fiquei até mal de mesmo.
Caraca, Felipe. Felipe indo tomar o remédio, né? Pra...
É, pô.
Não, e sobre V de Vingança, é foda porque, tipo, as outras modificações até dava pra... Mas isso aí, isso foi ruim demais. Especificamente a mudança no V, saca?
E é muito triste porque, assim, isso é seguido de uma sequência muito bonita deles fazendo uma homenagem às pessoas que morreram. Nossa, era tão maneiro aquilo, você vê os casais que foram separados e tal. Mas logo antes, ai, isso é ruim mesmo, né? Oh, que momento o cinema, hein? Irmãs Wachowski.
Cara, é que nem... Você já viu a versão estendida do Watchmen do Snyder? Olha aqui.
Me pergunta.
Tem uma cena que foi cortada, que é uma cena muito boa, que é a cena da morte do primeiro Coruja. Que é uma cena muito bonita. Tu fica assim, caralho...
Não, que ele é espancado em câmera lenta dentro de casa. Tem no filme essa
cena. Não, mas tipo, que aí corta pra cenas dele do passado e tal, tá batendo com as pessoas. Tipo assim, é bem estendida essa cena. Ela é bem diferente na...
Sim, enquanto ele apanha, ele lembra, né?
Ele lembra dos vilões dele, ele dá um soco no cara, ele lembra...
Mas é assim no filme.
Não, é só na estendida essa, Hel. Só na estendida.
Ih, o Hel assistiu a estendida. Eita, Hel.
Não, tá certo, você tem que reclamar com propriedade.
Propriedade.
Mas, tipo assim, é meio
pra reclamar com propriedade.
Você
tem que comprar o DVD.
Só que, caralho, como é que o cara não entende o básico, né? Tipo assim, a série, a gente pode reclamar muita coisa da série, mas, porra, a série pelo menos entendeu que o Rorschach não era o herói, série. Caralho.
Cara, eu vou te falar, o
Watchmen, eu amo a série
primeira cena de briga, eu acho que é quando o Corujinha e a morada dele batem nos caras na rua, aquele Corujinha. Filme perdeu aquela hora, velho. Porque, tipo assim, um dos dois deu um chute.
Eles são super poderosos.
E deu uma fratura exposta. É. Eu falei, ué, gente, heróis, cara. Que isso?
Não, cara,
todos eles são super fortes. Todos eles.
É. Sempre lembro de eu saindo, conversando com minha atual ex-esposa, porque eu estou solteiro.
Acordou, André.
Ela falou assim: ah, ué, eles não têm superpoderes? Não. Tá. Aí, cara, exato. Como assim não tem superpoderes? Não tem, pô, são pessoas normais.
É cada bica que vagabundo sai voando. Eles saem voando quando toma uma bica do.
Um cara morre e mata, é muito cena, cara.
Vai matar o cara na parede, parece correto.
Eu não sei, é que eu lembro disso, na hora que ela empurra e o cara bate na parede, ouve o barulho dos órgãos dele explodindo. Esse filme tá meio estranho, cara. Porque, como é que eles vão fazer isso? Eles não são os heróis?
Tomaram.
O aspirador robô reverso
depressivo. São mágica do Asterix.
O aspirador robô reverso depressivo fala assim: queria assistir o Exterminador do Futuro 2. Eu assino Prime, Netflix, Star, Disney, HBO, Paramount Plus e Globoplay. Mas só tem esse filme atualmente na Apple TV e é para alugar.
não, peraí, Exterminador do Futuro
2 eu vi pirataria.
Ontem. Eu vi ontem no negócio da Prime TV, agora eu não lembro qual, MGM talvez. Não sei se é MGM ou Paramount, pode olhar direitinho lá.
Mas tu pagou então, tu pagou.
Acho que é pra alugar.
Mais R$20.
Se você já tem Paramount ou já tem, dá pra, insiste no Prime que encontra.
Eu vi que ele mas tava...
Se tu já tem, você tá pagando.
Sim.
Ah, sim.
É se você é assinante do outro serviço, além do Prime, você pode ver no Prime.
Ele falou que ele já tinha. Tô falando, tá lá. Pode procurar que eu vi ontem. Eu vi que tinha, não assisti de novo.
Eu tenho o DVD, mas eu tenho preguiça de procurar o DVD, então eu vou lá no nosso amigo...
Empresta pra ele, pô.
Weiser.
Mas não,
DVD parou, pra ele.
Ou no stream também. Vão no stream. Isso aí não morre, cara. É igual a Hydra.
A Hydra. Você
então, corta cara. Uma cabeça, nascem dois.
Cara, clica aí no Dr. God.
Ai. Pedindo ajuda. Passando por um momento de.
Cara, se o você... Dr. God te ajuda, porra.
Se você clicar no Google, cara, e digitar aí o streaming grátis, vai aparecer um monte lá, todos funcionando. Tá. Aí ele tá aqui, ó, o Just Watch, tá escrito aqui, Exterminador Implacável 2, o dia do julgamento.
o dia do julgamento é muito bom. Bititulos pra quê?
É, mas é isso, aspirador robô. Vai no
né? Lá.
É. Deixa eu ver o que mais aqui. O Que Desenho Legal falou que o filho dele de 6 anos aprovou o anime do Superman e ele recomenda também.
É muito bom.
Que é legal.
Eu não assisti.
Cara, falando em anime do Superman, e essa notícia aí que toda semana tem um personagem novo do filme do Superman? Vai dar merda, né? Não é possível.
É, sim. É, porque ele anunciou o Superman, né? A Lois Lane. Aí, antes disso, falavam do vai ter o Lex Luthor, né? Que tá entre os dois irmãos. Sim. Como é que é o Sarsgaard lá? Tá entre o Tarzan e o Itch.
Sarsgaard.
Tá entre o Tarzan e o Itch,
né? Todo mundo sabe que tem que ser o Itch.
Depende, né, cara? Que Luthor, se eles querem o Luthor bombado lá do Ed
McGuinness. Você falou dois irmãos, eu pensei que assim, tá entre o Chris Hemsworth e o Liam Hemsworth.
Ah, não, o Milton Hatum vai escrever o Luthor.
Mas podia ser
o Marlon Wayans ou o Damon Wayans.
Zezé de Camargo. Sim,
seria bom também.
Zezé de Camargo.
Mas vocês só deram opções boas. Eu tava pensando nos irmãos da obra competir.
Pra ver os irmãos Wayans, né? Vai ser o pequenino, vai ser o...
O Lex Luthor.
Vai ser o Eu, a Patrulha e as Crianças.
Ele é careca.
Ou então eles vão se fantasiar tipo as Branquelas, né? E ficar um Lex Luthor branco.
Sim, sim. Fazer o white face.
O conceito de as Branquelas é um conceito muito, muito especial, né? Caralho.
Cara, mas é isso, né? Se você pensar que 20 anos antes tem o filme do maluco que se finge que é preto pra entrar na faculdade, sabe?
Sim,
Sim.
Então, assim, As Branquelas é reparação histórica, eu diria.
Sim.
O nome do ator novo do Superman é David Coren Sweat? Sweat? É Coren Sweat? Ou é David Coren Sweat?
Pergunta ao Felipe, que é falar
disso. Se ele tivesse um professor de inglês aqui, ia ser top.
Pô. É Coren Sweat ou Coren Sweat? Aí, ó. Vou mandar aí no chat.
Devia ser Coren Sweat, né? Não sei se é isso.
É Coren Sweat.
Seria estranho ser Sweat com E só, né?
Coren Sweat. Ou é Coren Sweat?
Coren Sweat.
Nossa.
Coren Sweat. O Coren Sweat.
Imagina Coren se Sweat. O nome é Coren Sweat. Coren... Se o nome da mãe dele é Coren. Coideira.
É pré-requisito para o nascimento.
Gente, uma e meia da manhã, eu queria saber se a Deia ainda está entre nós. Já...
Estou ligado, foi do... ela aparece e tal.
Ah, ela dorme.
Ela já dormiu e acordou algumas vezes.
O Márcio falou que tá solteiro, ela vai fechar o
bico. Ó, o aspirador robô reverso depressivo pergunta assim: qual a sua série de emergência? Aquela curtinha que você assiste no almoço, no momento de espera ou numa cagada demorada? Ele fala que a dele é Alf, o É Teimoso. Porra, mas o episódio de Alf tinha meia hora, não tinha não?
A Alf é uma ótima série, mas acho que é meio longa pra isso, né?
Mas vem cá, era na
época aí você...
propaganda e tudo, será que tem meia hora?
É, 22 minutos, né, que é o que tempo que geralmente
eu ia chutar com mais surpresa.
É, com a propaganda.
Não,
é 22 minutos,
é 22, 23. Mas a Alf, pra mim com comercial, era série de uma hora, assim, não é aquelas de...
Não, acho que era 30.
Não, era meia hora só.
Pô, mas The Office é ótima pra isso, cara. Que é só bem curtinho.
Brooklyn Nine-Nine, se você...
Também, é. Ah, Parks and Recreation também era um episódio de 20 e poucos minutos, não era, não?
Sim, o problema de Parks and Recreation é que você tem que pular episódio pra ficar bom. Tem que pular a primeira temporada inteira pra curtir, que é bem ruim.
É, eu não acho que é uma série que é fácil de assistir nesses parâmetros que ele passou aí, né? The Office, boa.
É, tem que Big Bang Theory, tem que pegar umas séries bobas, assim, que, tipo assim, se você perder uma piada, você não perde a linha
do... Mas o bom do The Office é que, tipo assim, né? É tipo o livro do Seixonuê, assim, qualquer página que você abrir e ler, vai ter um provérbio que faz sentido.
Que comparação, né?
Tipo assim, você pode pegar um episódio aleatório de qualquer temporada, sabe?
Que você vai entender. Eu acho que o título do episódio tá aqui: The Office é Seixonuê.
Não, na verdade, esse podcast é um livro do Seixonuê. Você bota aleatório, ouve qualquer coisa, você não perdeu nada.
Vai ser merda a qualquer momento.
Vai estar falando de bosta, né?
Qualquer momento a gente já tá
falando. É cocô, na verdade.
Acho que é isso.
Acabou?
É porque eu não atualizei pra saber se tinha mais.
Então acabou, vale, vamos dormir.
Tá bom, né, gente? Mas é isso. Vai sair só domingo mesmo essa porra?
Isso aí.
Nova data.
Se tiver site, né? Da última vez eu fui postar, não tinha mais site, pô?
Não tinha site.
Não. Agora site tem, Twitter aqui não tem. É uma coisa
que... agora é o contrário. Agora sai no site, não sai no Twitter.
Sim. Enquanto não cair o Anchor, tem podcast.
Né? Pois é.
Basicamente é isso aí.
Mas de qualquer forma, o Superman Lex e o James Gunn tá com o Superman e Lois confirmados até agora.
Tem o Guy Gardner, né?
Guy Gardner, Mulher Gavião, Senhor Incrível.
Ah, Mulher Gavião eu não sabia quem é a Mulher Gavião.
E o Metamorfo.
Metamorfo eu vi. Mas a Mulher Gavião eu não vi. Quem é? Alguém conhecido ou não?
É, eu acho que é. Ela é de alguma série. É
uma atriz latina, né?
Eu vi a galera falando. Deve ser, é conhecida, mas eu não conheço.
Tá.
Metamorfo é o menino que morre inútil no First Class, né?
É, ele era o cara lá que se adaptava, como é que era o nome dele?
Darwin. É o Darwin. Darwin. É o cara que deveria ser imortal e ele morre do jeito bobo.
Né? E o James Gunn falou que ele nunca foi de fazer filmes que preparam para novos filmes. Ele falou que todos esses personagens que estão sendo anunciados fazem parte da história de Superman.
São necessários para a história, porque
não estão ali para.
Ele falou que o mundo da história é um mundo que é habitado por super-heróis, então eles fazem parte da história.
E que super-heróis já existem há muito tempo, segundo ele, né? Então, tipo assim, o Superman não é o primeiro, não é a baliza moral dos super-heróis. O Thales deu uma ideia interessante. Ele falou, eu tô achando que não se confirmou o Authority até agora, apesar de eu acho que tinha declaração do próprio Gunn falando que o Authority aparecesse nessa HQ, mas o Thales deu uma ideia interessante, que ele falou que ele pode estar adaptando, ao invés daquela história do Superman contra a Elite, ele está fazendo um mashupzinho aí com o Reino do Amanhã, que eu acho que pode fazer sentido com essa quantidade de personagens aí, tipo, os heróis já existem, todo mundo boladão e os caralho, aí aparece o Superman meio que
pra botar ordem na porra toda.
É, acho que pode fazer sentido, principalmente
se eles acho que é legal
confirmar o Authority nessa parada aí.
É, e mantém o Authority pra outras paradas. É, faz sentido. Não humilha o Authority. É porque é sempre ficar pensando nisso. Porra, tu bota o Authority pra ser humilhado pelo Super-Homem, é meio bad vibe, né?
Sim.
Tipo assim, vai fazer um filme dos caras que
são feiões, isso, né? Apesar de que ele. O Pacificador foi humilhado e
A modinha agora é fazer
puta sucesso aí, né?
É, não, mas o Pacificador é meio que a piada do seriado, né?
Então, mas eu acho que poderiam fazer uma coisa nesse estilo. Tipo, não ia ser um Authority bacana, ia ser um Authority, tipo, olha que coisa ridícula.
Se esse pastiche do Authority ia funcionar. Porque...
Ia ser exatamente lá a Elite, né? Do Superman contra a Elite.
É, pois é, muito estranho. Tipo assim, tá dando muitas voltas, aí você vai pegar
mas o. Como é que era? Era o Manchester Black, não era isso?
Manchester Black. Era o Manchester Black.
É, que era a mistura da Jenny Sparks com o Hawksmoor, né? Pouco de um, pouco de outro.
Sim.
Um pouco de droga, um pouco de salário.
Mas tá, é isso.
Chega.
Encerramos por hoje. Até
vamos a próxima. Falar mal dos outros no off.
Agora sim.
E tchau.
Acordou.
Acabou essa gravação?
Eu acho que é o André que tem que cortar a gravação.
Ah, não, qualquer um pode apertar a minha chave.